し。
Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nordeste e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos. E nordista agarra essa causa que trouxeste. Nordestino agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. E nordista agarra essa causa que trouxeste. Nordestino agarra a cultura que te veste. Eu digo norte.
Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 306. O áudio guia do 45 minutos da Copa do Nordeste em sua edição 2017. Essa música que vocês estão ouvindo aí, que abre esse áudio guia, é uma versão da canção Norte e Nordeste, Me Veste, do rapper cearense Rapadura XC, que foi gravada com a abertura do clássico do Rapa, né? Reza Vela, no Acústico MTV, na oficina de Brenan, no Recife. É uma escolha de Rafael Brasileiro e certamente tem uma razão especial, né? Afinal de contas, ela abre agora o nosso áudio guia da Copa do Nordeste.
Rapaz, a razão especial é que eu gosto da banda. E como a gente ia fazer o áudio guia da Copa do Nordeste, eu pensei, pô, vamos procurar alguma música que tenha a ver com a região. E como vocês chamam aí pela letra, é sempre essa história de do cotidiano, do nordestino. Enfim, é uma música que fala muito daqui da região e termina de uma maneira fantástica. Escutem aí, curtam a música, que vale muito a pena. E outra coisa, o acústico foi gravado aqui no Recife, né? Esse aí foi um daqueles que eu fiquei triste de não ter chegado em Thiago Barbosa e ter feito. Ah, quem vai cobrir esse negócio aí? Tem uma vaga não pra eu carregar o tripé, alguma coisa lá do.
Qualquer coisa
pra aumentar pra poder assistir.
Eu ainda não vi esse show do Rapa todo, eu já vi pequenos trechos, mas parece ser legal e é muito bonito assim, o visual. É, deram o astral da Fina Brenan, ficou bem, bem interessante. E eu vi, como eu não tinha visto todo, nunca tinha visto essa execução. Não conhecia o Rapadura. E achei legal, achei uma postura interessante. O Rap é uma banda de postura, que costuma ter uma postura interessante. E achei legal ter vindo gravar no Nordeste, ter aberto espaço a um músico local e um discurso que depois quem puder. Porque como ele fala muito rápido, né? Que é procurar a letra, é uma letra bem interessante, bem, bem importante.
O Rapa que é. Eu diria que é quase nordestino, porque é uma das bandas que mais faz show aqui no Nordeste. Todo ano toca aqui no Carnaval de Pernambuco, seja em festa no Marco Zero, seja em festa paga, todo ano é.
Quando entra no circuito daqui,
sai mais mesmo.
Mas aí isso é outro problema.
Senhores, então, começando aqui esse áudio guia, dessa que posso colocar dessa forma, é um principal torneio regional do país.
Hoje talvez o único, né? Tirando, tem a primeira liga, né? Tem um torneio já bem mesclado, tem até o Ceará lá esse ano. Mas assim, hoje é o principal com certeza e quase o único. Quando havia, no início de 2001, 2002, que tinha Rio São Paulo, Sul Minas, Copa Norte,
Copa do Nordeste,
e era isso, né?
E tinha Centro-Oeste também, né? Chegou a ter.
Tinha Nordeste, tinha Norte, tinha Centro-Oeste, que era muito louca. Minas Gerais já participou, Espírito Santo ia para Centro-Oeste. Tinha a Sul Minas e o Rio São Paulo. Agora, só um detalhe da primeira liga.
Não, rápido, quando só pra, isso foi 2001, 2002. Nessa época, a Copa do Nordeste talvez não seja gerou mais dinheiro. Acho que a Rio São Paulo, Sul Minas, tinha mais dinheiro.
Isso a gente
mas
vai falar.
Que mais fez sucesso.
Essa questão histórica a gente vai falar um pouco mais pra frente. Esse período que é justamente pra mim, na minha opinião, já adiantando, esse é o período de maior sucesso, que espero que o Nordestão volte a esse formato. Mas só pra não perder o gancho da primeira liga, é um torneio espaçado que vai até o final do ano, já começa nessa terça com um jogo, são jogos bem diferentes agora, bem separados, porém, em relação a finanças, a premiação subiu de 5 para 23 milhões de reais. Até passou o Nordestão, mesmo sendo um torneio ainda menor. Porém, é quase compreensível, um torneio que tem o Flamengo, tem o Fluminense, tem lá o seu mérito, ainda que seja uma desorganização que, e pro Flamengo que tá jogando Libertadores, por exemplo, vai ser um peso pra eles. Sobre a Copa do Nordeste, nesse momento, da importância dela regionalmente, pro Nordeste, eu acho que ela já vale mais assim, se eu for falar por mim, cada torcedor pode achar o pernambucano mais passado da Copa do Nordeste. Evandro, por exemplo, acho. Outras pessoas podem achar. Caso,
só ele.
Não, ou alguns torcedores antigos. Alguns torcedores antigos, ou algum novo que, enfim, pode ter. O cara
mas eu acho que é cada um. É uma visão.
Mas eu acho que, acredito que a maioria deu um valor.
Pensando em mercado, em nível de competição.
Qualquer coisa, em qualquer coisa.
No financeiro, não tem o que comparar, né?
Em mérito, mérito esportivo, é uma competição mais difícil. Até o troféu mais legal, que você é um troféu que você já pegou, é o mesmo sempre, desde que ela voltou em 2013. Ele só fez sofreu um ajuste, que foi colocar dois anéis a mais.
Orelhuda.
Porque entraram o Piauí e o Maranhão. Entrou o Maranhão. Na Copa do Nordeste.
Bela frase.
Mas a Copa do Nordeste, ela dá mais dinheiro, tem mais visibilidade, as rivalidades são maiores, porque você mantém as rivalidades locais, ainda que, claro, pode não ter um Esporte Náutico e um Esporte Santa em 2016. Dependeria do mata-mata, mas tem um Santa e Náutico. Só a rivalidade local, os clássicos locais, sendo especificamente, talvez seja a única coisa que hoje se perca pelo modelo, que é justamente o que querem brigar para ela evoluir, para voltar a ser 2001, 2002, quando havia justamente
a garantia. A disputa, né?
A garantia.
Mas, historicamente, já dá para dizer que é o torneio regional mais importante do país? Foi essa a pergunta. Historicamente já é.
Não.
Só que o Rio-São Paulo...
Veja, o Rio-São Paulo, ele é um embrião no Campeonato Brasileiro.
É, nos anos 60 não era
mais
forte.
Mas o Rio-São Paulo, ele, veja, o Campeonato Brasileiro é uma extensão do Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo começa na Suminga em 1950, vai até 66. Detalhe, o nome do troféu do Rio-São Paulo se chama Roberto Gomes Pedrosa. Não por acaso, o Rio-São Paulo virou Roberto Gomes Pedrosa em 67, quando entrou Minas e Rio Grande do Sul. Aí em 68 entrou Bahia e Pernambuco, no caso Pernambuco com o Náutico e Bahia com o Bahia, e foi assim até 70, 69, 70 foi o Santa que disputou, aí em 71 virou brasileiro. Pô, você é uma fila, é um caminho linear, o Rio-São Paulo. Porém, em 66 o Rio-São Paulo parou, ele voltou com uma edição em 93, e depois em 97, por causa da Copa do Nordeste, que atrelou a volta desses regionais, e em 2002, quando parou, que ele chegou a ser o turno único, quando ele parou, ninguém, ficou por isso mesmo.
Ô Fred, eu acho que é o maior em importância pelo seguinte, tudo que Cássio falou, se a gente for considerar como de fato é que o Rio-São Paulo, da década de 60, é um embrião do Campeonato Brasileiro, não tem muito o que discutir. Mas vamos pegar um outro recorte, que para mim também é válido e que eu acho que é o recorte mais importante da gente analisar aqui. Para os clubes que disputam a Copa do Nordeste, ele tem um peso que nenhum outro torneio regional pode ter, pode entregar.
Nesse caso, eu concordo.
Tá entendendo? Porque, tipo, se a gente for pensar nos clubes do eixo Rio-São Paulo, Sul, Minas, esses clubes, eles sempre vão entrar no Campeonato Brasileiro com boas chances de, pelo menos, serem candidatos ao título, de brigar pelo título. Para os clubes daqui do Nordeste, que são clubes gigantes do cenário nacional, ou assim, mas que é uma região importantíssima para o cenário do futebol nacional, o torneio Copa do Nordeste tem um valor inestimável. Não dá para comparar.
Colocando esse recorte regional mesmo, acho
mas
que
isso é importante, porque nesse caso, é uma visão da... Como poderia ser a Copa Sul. Mas a Copa do Sul nunca existiu. Ela foi um ano, 99, no ano seguinte ela já virou Sul-Minas. O Nordeste, a gente tem aquela de, por exemplo... A gente se trata como nordestino.
Quer dizer, as
pessoas dizem que nós somos. Ninguém fica falando que o outro é nordista.
A identidade é que é fundamental para definir.
Porque você é campeão da região que existe.
O futebol do Nordeste, ele é uma instituição.
Exato. O Sul-Minas, você vê que
é uma união de mercado. Gaúcho, né? Vai lembrar do futebol paulista.
Não,
vai lembrar
Copa Sul-Minas. Copa
Sul-Minas.
Copa Sul-Minas é uma união de mercado.
Exatamente. Tirando a região do Nordeste, a região talvez que tem mais orgulho da sua região, de ser identificado com a região, é o Sul, né? Pessoal,
e o Rio São Paulo caberia pela rivalidade histórica das duas maiores cidades do país, econômica, culturalmente,
Mas essa questão da identidade, eu acho que isso pesa muito.
Nesse caso, eu acho que também haveria identidade, mas,
sim, mas pra mim, a do Nordeste é maior. É uma visão que talvez até tenha sido construída de fora para dentro. Que a gente é acostumado a parar na frente da TV e assistir uma resenha esportiva. Eles tratam. O Nordeste tem quantos representantes esse ano na
Série
A? Não é Pernambuco, não é Bahia.
É o futebol do Nordeste. Quantas vezes o Palmeiras vai viajar pro Nordeste esse ano?
Verdade.
Então, eu acho que existe uma
como
identidade.
Como vai ser em 2017? Não se preocupe, não. Quando for analisar o brasileiro, aí vai falar, vamos agora passar em Minas. E agora o Sport Bahia e Vitória.
É, esse é um bloco.
Então, vai ser analisado como
esse um bloco já existe, a Copa do Nordeste, ela é uma bela bloco, representação, né, desse bloco.
Tem um outro detalhe também, que é o seguinte, a Copa do Nordeste, ela pode servir, eu acho que não está servindo para isso, mas ela pode servir para começar a alimentar clubes que sempre alimentaram outros. Por exemplo, CRB e CSA, de alguma forma, sempre foram sugados pelo Campeonato Alagoano, que de muitos anos para cá se tornou um campeonato deficitário, falido, e que precisavam as equipes menores que tivessem CRB e CSA para que eles pudessem ter alguma renda, que é o que a gente está vendo agora aqui em Pernambuco. Né? Todo mundo reclama das equipes que vão para a primeira divisão e não conseguem enfrentar Sport, Náutico e Santa como se Sport, Náutico e Santa tivessem que alimentar os outros clubes. Eles são importantes, claro que são, mas eles teoricamente não têm essa obrigação de alimentar os outros clubes do interior do estado. E agora é a hora de Sport, Náutico e Santa se alimentarem de uma grande competição, porque ao invés de enfrentarem equipes de muito menos qualidade, de muito menos tradição, podem enfrentar Fortaleza, Bahia, Vitória, e a mesma coisa acontece com CRB e CSA, por exemplo.
Bom, galera, isso aqui foi só a introdução do que vai ser esse programa aqui, do que a gente tá propondo aqui para vocês.
Que horas vai começar a quadrilha, Celso?
tá gostando da camisa? Tá
bacana. Bonita.
Olha só, galera. Tá rolando, assim, a essa altura, nossos ouvintes já estão nervosos, né? Porque há um tempo a gente lançou só a ideia de que ia rolar...
Teaser.
O teaser, exatamente. De que ia rolar um torneio de FIFA 17... E a galera já ficou empolvorosa. E aí, nessa segunda-feira, mesmo dia que a gente está gravando esse áudio guia, a gente lançou oficialmente o Confraria do FIFA 2017. Torneio que vai rolar aí dia 5 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, lá na Confraria da Barba, certo? E, assim, se eu fosse você, se você tem interesse em participar, eu digo uma coisa, talvez, quando você esteja escutando aqui, esse primeiro anúncio oficial, já não tenha mais vagas. Porque lançou, vou dizer o seguinte, já foi embora metade.
Foi
embora metade.
As confederações já estão se reunindo para fazer o módulo amarelo.
Vai cruzar com o campeão.
A essa altura, tem que ver isso aí. Porque quando começar o campeonato, tem que estar definido o cruzamento.
É verdade.
Se alguém der o primeiro gole, não tem cruzamento mais, não.
Agora, se abrir,
isso aí a turma sabe de 30 anos, cara.
Tu tá ligado que eu e tu a gente vai jogar no módulo amarelo, né?
Hã?
Eu e tu no amarelo.
Sem problema nenhum, a turma de lá ganha do campeonato.
Quando chegar na abertura de inscrição pro módulo branco, me avisem, tá?
Pro módulo o quê?
Módulo branco, né? Tinha um módulo verde,
operário,
um módulo amarelo.
Operário é o bicho, escolha.
Rapaz.
Eu fui operário e foi o campeão.
É porque tem
eu vou de misto, então.
Pra não ter responsabilidade, né?
Então, Cabral, vamos fazer o nosso clássico lá. Eu e você, boa, que somos de uma geração
boa.
Posterior.
Isso.
Ao...
É o... Sexagenário. Né?
A gente faz esse duelo, Cabral.
Já eu tornei o Master, né? Boa. Tipo, só na Grécia. Só queria tirar uma dúvida. Existe uma coisa dirigida, a gente tem que se enfrentar ou
não. Vai rolar sorteio.
Sorteio Sul-Americana 2016 dirigido ou Sul-Americana 2017.
Vai ser honesto, vocês inclusive vão ser cabeça de chave. Agora,
Japão e Coreia 2012.
Agora, se não se enfrentarem, não custa nada, é uma partida de decepção.
Amistoso.
Do mesmo jeito que eu e Cabral, que não temos...
Esse jogo, eu e você...
Passa podcast, tá tomando trabalho com o caso.
Eu e você vai ser esse jogo pra definir quem é o HAP da galera.
Pronto,
né?
É verdade.
Eu tô jogando.
Quem vai ser o HAP? Quem ganhar ou quem perder?
Taça HAP?
Taça HAP, meu irmão.
Eu tô treinando.
É da gente, tá ligado?
Não, eu tô treinando. Bicho, eu tô com o time. Eu jogo modo carreira, né? Eu contratei Bale, Cristiano Ronaldo e Gabriel e Gabigol.
Tu pode destruir o meu ataque, meter 5-0 no meu time, pode fazer tudo.
O
teu treinamento.
Meu amigo,
é a coisa mais inacreditável. Tu vai pro campeonato contra seres humanos e ele tá achando que ele fica treinando com a máquina.
E perdendo. É isso que eu tô dizendo, pô.
A essa altura, nossos ouvintes já estão torcendo pra cruzar com o João, né?
Que eu sei, perdendo, pô. Se ainda tiver vaga, certo? Você dá uma olhada lá. O ingresso nesse evento, ele vai custar R$40 ou R$50, tá? A diferença é o seguinte, o ingresso de R$50, ele inclui aí duas bebidas,
pra você escolher lá. Que
pode ser o chopp, né? Uma canequinha de chopp lá, 400ml.
Isso, chopp, café, água, refrigerante, você vai escolher lá, tá incluído o preço de duas bebidas aí, nesse valor de R$50. E pra se inscrever, Figueroa?
Só mandar e-mail para podcast45minutos@gmail.com. Mandando o e-mail, a vaga está reservada. Se ainda chegar no número de, que a gente tá planejando pro evento. Porém, é apenas a reserva da vaga. Para a vaga ser confirmada, o FASM tem que chegar.
Certo.
A gente então dá 48 horas para que a pessoa faça um depósito. A gente conversa com ela quando mandar o e-mail, com o banco que ela prefere. Ou faça um depósito ou passa lá na Confraria da Barba e paga. Já tem alguns que já escolheram, inclusive, passar lá na confraria nessa terça-feira e garantir a...
Repete o valor aí, quanto é o valor?
40 e 50.
Ó, na moral, 50, não é jovem? Por dois chopps, 50 conto.
É, olha só, quem bebe não tem a menor dúvida.
Não tem o que pensar. Não, é isso que eu tô dizendo, bicho. Tu não bebe, chama um amigo teu que bebe, diz assim, bicho, nada de conta aí.
Esse ingresso...
Intera aí os 50.
É, esse ingresso de 40 só é pra aquele cara não ficar com a sensação... E, porra, vou pagar e não vou beber.
Nem bebo.
É, né? Exatamente. Porque eu acho que foi pensado de, como eu não bebo... Toda vez que tem um All Inclusive, assim, eu chego, porra, lá vou eu pagar R$300 no ingresso pra ver um show.
Não, ok. Então, aí tu chama um amigo que bebe.
Pronto, exatamente. João já é rodado nessa...
E além da resenha mesmo, de participar lá desse evento, de participar da disputa, de resenhar lá com a gente...
E quando apanhar, tem sinuca, tem playtime...
Pô, pelo amor de
tem
Deus.
Tem poker.
Vai, mas pelo amor de
é
Deus.
É a melhor prova do Carnaval do
Rio. Cabral Neto lá pra ficar doutrinando.
É, prova de Carnaval.
E além disso, se você tiver a competência... de ser o campeão, certo? Dessa primeira edição da Confraria do FIFA 2017.
Vai sair gigante lá dentro.
Sai gigante demais. Porque, primeiro, você já fala, você já tem a desculpa, você só falar pra sua mulher, ó, eu sei que é domingo, mas é de manhã, e não se preocupe não, que eu vou lá buscar um fim de semana no Village Porto de Galinhas. São duas diárias, e quando a gente fala em premiação lá no Village, duas diárias, você já sabe pra onde é que você vai, né?
Chalé.
Bangalozinho, rapaz. Além disso, vai ter um kit aí da Confraria da Barba, que inclui corte de cabelo e barba, massagem.
Massagem foi pro vice.
Foi pro vice,
foi pro vice.
Tô vendo aqui.
Que é o vice, é o corte relaxante da Confraria.
Pronto.
Isso aí. Aí o cara sai como rei.
Sai como rei, é verdade.
O cara não vai pra Porto, não, mas sai rei.
Eu já falei aqui da massagem.
Imagina aquela ali estendida. Passagem curta, relaxante.
Esse golpe aí eu não vou dar, não, porque eu não vou chegar nem campeão nem vice. Mas...
Bom, então.
Então tem prêmio pra terceiro lugar, quarto colocado no nosso site, Celso. É, podcast45minutos.com.br vai estar lá toda a informação. Né, vai ter sorteio de produtos lá. Vai ser um dia bem legal. João de DJ vai pagar. João de DJ vai tocar a nossa playlist do MusiCast. João.
Não, mas, MusiCast como
não, todo. MusiCast, mas quando passar João Assunto para pagar os pecados, que ele tá proibido de escolher música. Não, João Araújo montou a playlist, mas o nosso DJ é João Grilo mesmo. Agora é mais ou menos o tempo que ele paga o pecado do Réveillon.
Eu vou trabalhar no shopping, jovem.
É, então esquece o DJ. João Araújo, se estiver ouvindo, por favor.
Ô, galera, e como a gente falou, velho, o vencedor vai ter o prazer de conhecer a estrutura do Village Porto de Galinhas, que a gente sempre fala aqui, que é uma estrutura imbatível para quem está querendo curtir o litoral sul de Pernambuco, uma estrutura maravilhosa, pensada para você que quer curtir em família, certo? Para você que tem criança, pelo amor de Deus, é um lugar que seus filhos nunca vão esquecer, você vai ver momentos maravilhosos lá com a criançada, pode ter certeza do que eu estou dizendo.
Aniversário de casamento é a especialidade da casa também.
É mesmo, né?
Hoje, inclusive, eu articulei um.
Foi mesmo?
Foi, um amigo meu... Entrou no site, lotado, aí ele procurou o telefone roxo, né? Que é depois do vermelho. Aí falou comigo, eu falei com o Eduardo.
A gente pode passar o teu telefone também aqui?
Não, não.
9-8.
Aí Eduardo disse que... Porque no sistema apareceu uma vaguinha e mais um casal feliz, com aquela estrutura, que se você... Quando fizer sua reserva, você tiver um aniversário de namoro, de casamento, avisa.
Aquela primeira vez que a gente foi... É, eu fui com Sofia.
Ah, sim, isso que eu ia perguntar.
Não, a primeira vez que a gente foi com Sofia. Que
tá querendo emprego na rádio.
É mesmo. Solta aí, solta a vinheta. Solta a vinheta. Vinheta solta aí, a galera já entendeu a piada. E aí é o seguinte, galera: a primeira vez que eu fui com Sofia. A gente voltou, pô, foi recebido com um kit ali de lua de mel, uma
petalazinha vermelha.
O quê?
pétala vermelha.
Pétala vermelha na cama.
Mas já chega 1-0.
Até hoje. O cara já chega
1-0. 1-0.
Nervoso.
A toalha com forma de
cisne. De cisne. É 1-0 pra começar o jogo.
Kitzinho, até hoje a gente usa lá em casa, pô. Muito bacana. Então, assim, com todo o cuidado que a galera do Vilagem Porto de Galinhas tem. Então, se você não conquistar o título lá da Confraria do FIFA 2017, não se preocupe, você vai no vilagemportugalinhas.com.br, faz a sua reserva, lembrando que com o nosso código podcast45 você chega a 40% de desconto na sua diária. vilagemportugalinhas.com.br. Qualquer problema na reserva, qual é o e-mail do telefone vermelho, maestro?
podcast45@vilagemportugalinhas.com.br.
É isso aí, galera, vilagemportugalinhas.com.br. Bom, galera, agora sim, vamos dar sequência aqui ao áudio-guia da Copa do Nordeste. A gente vai começar pelo começo, né? Na verdade, assim, bem antes disso, já que a história oficial lá da Copa do Nordeste tem início somente em 1994. Então, galera, essa altura, nosso ouvinte já sabe, chegou a hora da doutrinação do maestro Cássio Zirpoli. Porque essa primeira parte, assim que ele sair da bolha, ele vai começar a falar que é justamente a pré-história da Copa do Nordeste.
Deixa eu olhar a bolha.
Começa o primeiro torneio de... Lembrando que aqui se fala que a América ganhou um torneio em 1923. A gente já falou aqui alguma vez.
A torneio da América tem uma faixa.
É.
A torcida.
E se começou em algum momento recente da história. Agora, eu já mostrei assim que a América jogou nesse dia, no Campeonato Pernambucano, ou foi no torneio início. A América jogou aqui.
Mas tem essa história dentro do torneio que...
Não, já fui...
Eu tenho um livro do América que fala sobre isso.
É. Era bom que alguém tivesse os jogos.
Sim.
Detalhe, tem até dizendo que o América ganhou disputa de pênalti. Em 1923, disputa de pênalti. Não sei se existia não, viu? Mas enfim, esse aí eu tô pra dizer que não existiu. Virou alguma coisa assim. Se eu tiver, me perdoe se for errado, mas eu já fiz até um post sobre isso aí. O América jogou, o Sport jogou no Recife, no jornal do dia. Não existe, existe inclusive o registro dele jogando no Recife. Pra América ter ganho o torneio Nordeste em Alagoas. Eu até vi dia seguinte para ele chegar uma semana depois, não teve nada desse tipo. É só um... Veja, se existiu, o registro passou...
Esse é um torneio fantasma.
É um torneio no Diário de Pernambuco, eu não achei.
O abrigo Terezinha de Jesus.
Não, esse existiu, as pessoas não... Veja, existiu o anúncio, o problema é isso que o João está falando agora, para as pessoas que não sabem, é um torneio, um triangular entre Sport, Náutico e Santa, dos quais dois clássicos não saíram o resultado no jornal. E só diz que o Náutico foi campeão do torneio. O que dá para entender que o Náutico ou ganhou ou empatou um dos clássicos, que é o que o Náutico, um dos clássicos... É...
Que é contra o Sport, né?
É, ou o Náutico ganhou ou empatou esse jogo. E outro, acho que é Náutico e Santa, que também não tem resultado. Só tem Santa e Náutico, que tem resultado desse torneio.
Então, o primeiro torneio que há algum indício de informação, que é informação com...
Como o Fred falou, o primeiro torneio, né, que foi... Foi na época que alguém estava dizendo, vai ser feita a Copa do Nordeste. Não, mas foi a primeira disputa assim, de âmbito regional que alguém reuniu. Ó, bora colocar times das principais cidades, botar para jogar e tal. Foi a Copa Cidade de Natal, em 46. Teve 4 participantes. Foi inauguração do sistema de iluminação do estádio Juvenal Lamartine, que acho que é um estádio bem simplesinho no centro da cidade e hoje meio que desativado. O Alecrim treina lá, alguma coisa desse tipo. Não sei se ainda está mandando jogos, não. Mas aí foi nesse estádio e o Fortaleza foi campeão. Aí... O sucesso desse torneio, desses 4, porque a gente tem que pensar muito nessa época em relação à logística, que era o seguinte, o cara que ia para Natal, aeroporto, ainda que tivesse, não seria o custo, não daria certo. O nível de profissionalismo era muito baixo para que você ficasse, vamos joga em Natal, depois joga a volta aqui, o Recife vai para Fortaleza, não havia esse volume, então eram torneios disputados, em 3-4 dias, todos numa mesma cidade, no mesmo estádio, o sistema eliminatório era um modelo que acabou seguindo durante muito tempo. Em 48, aí sim, o primeiro com o nome Nordeste no torneio. E isso faz com que, numa discussão mais para frente, em relação à chancela, não é chancelado, a chancela só começa em 68, aí vai mais para frente. Mas assim, esse, numa discussão de chancela, esse eu acho que o cara disse, esse é. O nome é Torneio dos Campeões do Nordeste. Porra, assim, os clubes se reuniram. Não é?
Campeões estaduais.
No caso, foram seis clubes, veja, em 1948, seis clubes com porte de campeão estadual se reuniram para jogar no Recife. O Santa, a federação, claro, a federação estadual, se hoje elas são meio, assim, meio de lá, meio reticente à Copa Nordeste. Naquela época, ninguém achava que ia parar um estadual para jogar a Copa Nordeste. Porque...
estadual naquela época
não, porque tudo, as pessoas, né, não viajavam. Disse, ó, é. Isso aqui era um acontecimento. As pessoas, ó, vai vir um bocado de time para cá para jogar, porque você não tinha como ficar saindo do seu estado muito, não. Quando você fazia uma excursão, virava um verbete de história, como a gente sabe até hoje. O Santa foi jogar no Pará, o Sport foi no Sudeste, o Sport foi no Suriname, isso vira... sair do Recife é um acontecimento. É, o Santa, como campeão pernambucano de 47, ele entrou na semifinal. Ou seja, tem até essa arrumação. Você, como existe hoje
no Mundial de Clubes, né?
Hã?
E como existe no Mundial de Clubes, né?
É o Mundial de Clubes, cara, perfeito, Fred. Pronto, eu ia falar mais da Copa do Brasil, mas esse exemplo é até melhor, porque é um torneio eliminatório de um jogo. É, e o campeão foi o Bahia.
Isso é... até por força da quantidade de clubes, né?
Não, e da federação. Primeiro, organizou, Pernambuco organizou a federação. Nessa época, 48, ainda não havia nome dos clássicos, de todos os clássicos. É, porque o último, acho que é de 53, Santa e Náutico. Vai fazer 100 anos esse ano, o nome Clássico das Emoções surgiu no Diário de Pernambuco em 53. Mas os confrontos entre Náutico e Santa e Sport, nessa época, já eram considerados clássicos citadinos. Clássico do Recife, enfim. É, então, assim, o Bahia ganhou esse torneio em 48. Aí eu vou ter que colocar... eu separei, eu fiz um post, eu separo Norte e Nordeste. Se eu fosse seguir só pelo Nordeste, eu ia pular só para 75. Só que eu tenho que ir para o Norte e Nordeste, porque o Pará entrou nessa história. Então o Torneio dos Campeões do Nordeste, em 51 e 52, virou Torneio dos Campeões do Norte e Nordeste. Com a inclusão do futebol paraense, que era muito forte, inclusive nas primeiras décadas, era, não nessa época mais, mas 10, 20, era mais forte, inclusive o pernambucano. Sport e Santa...
Na pesquisa que você fez, tinha falando se foi um sucesso o campeonato de 48 ou algo desse tipo, né, que atraiu o público, porque não Cabral, teve nem 50, nem 49, nem 50, pelo menos não teve, né?
Nessa época, os registros de público, ele se limitava a falar que era assistência numerosa. O que, confesso que eu não sei a renda, o que se falava, até que o Carlos Celso me disse uma vez assim, e isso você pode ver nos livros deles, é basicamente isso. Nas primeiras décadas não tem qualquer registro, quase nada. Aí tudo vai ganhando aos pouquinhos, quem era o juiz, quem era... aí começa a ter renda. Anunciar público só vai começar a ser anunciado lá para metade da década de 60, porque está tendo Sport e Náutico nos aflitos, lotados aflitos. A galera não quer saber se tem 20 mil pessoas, não. A galera quer saber quantos cruzeiros deu no jogo. Por algum motivo, veja, hoje
a gente... preocupação com o conforto do torcedor...
Não, bom, veja, mas com a olhada hoje em dia, eu não consigo, veja, com a olhada hoje em dia, eu acho um absurdo. Pô, como é que ninguém queria saber o público?
Não queria saber dinheiro, tá?
Mas ninguém queria saber.
Sempre trabalhou com farm.
Veja, hoje é um absurdo imaginar isso. Mas na época, por algum motivo, a galera dizia... Era tudo a ordem de grandeza. Cerca de 18 mil, cerca de 20 mil. Mas não, simplesmente não dava esse número. Então, assim, essa é a forma de responder... isso que Cabral falou. Em 51, quando o torneio incorporou o Pará, foi o Remo que chegou, o Ipiranga da Bahia. O Ipiranga é aquele que a gente falou recentemente que cedeu um jogador para a seleção brasileira.
Canário, o
Ipiranga é o famoso... amarelo e preto.
Amarelo, é meu time na Bahia.
É a camisa do Penharol.
É.
Em 50, deixa eu ver, 51, 52. 52, o torneio voltou a ser realizado no Recife e o Náutico também entrou na semifinal. E dessa vez ganhou, assim porque o Bahia tem levado outra vez. E esse é o primeiro dos títulos regionais que o Náutico tem 5. Nenhum oficial. Se todos entrassem no balaio, o Náutico seria o segundo maior vencedor. Ficaria junto com Vitória e Sport, todos com 5, o Bahia ficaria com 6. Para você ver como essa discussão, por exemplo, o Náutico, essa discussão é algo assim imprescindível para a história do clube.
O Náutico viria comprar essa briga, né?
E até hoje... eu já falei isso algumas vezes, mas isso tem que partir do clube.
Lógico, não.
O Náutico tem que comprar. O Central não tentou lá com o 86, pode até não conseguir. Agora isso tem que partir do Náutico.
Tem que comprar
o Náutico vai de 0 a 5, pô. Se alguém muda nisso aí.
É porque, na verdade, pra chegar nesse 5 do Náutico, é o próximo passo que eu acho que vai falar, que é a Taça Brasil, né?
Esses dois que eu falei até agora, o Nordeste e o Norte-Nordeste, que na verdade era a mesma coisa, só que a diferença era de ter o Pará. Mas o torneio com basicamente o mesmo formato, mata-mata, o mandante começando na semifinal, 6 times ali, foram quantos times? Foi até maior. Em 51 foram 8, em 52 também foram 8. Pô, 8 times, é um torneio
honesto. Para aquela época, né?
Honesto, é o que você falou. Um torneio com 8 times, com o formato mundial de clube.
Sim.
Não, não é nem questão de ser honesto. Não é limite da honestidade, não. É a lei da honestidade. É um torneio que tem peso.
Que merecia a chancela. Que merecia,
perfeito.
Merecia a chancela.
Deu uma bugada aqui, mas a frase que eu queria dizer é essa. Que se a CBF chegasse e disse, ó, isso vale.
Certo.
Ninguém vai dizer, porra, isso é um absurdo.
A Copa do Mundo já teve 13. E é Copa do Mundo.
E a Copa do Mundo, mas nesse caso, 8,52.
Claro.
Será maior do que o estadual. O estadual tinha 6, eu acho, 5.
É, tem alguns estaduais que tem 6.
Agora vamos para a Taça Brasil, Fred?
Vamos lá.
Pronto.
Que, aí, essa é que talvez seja a grande questão, né?
Vou antecipar aqui.
Então, no teu caso, o Náutico já volta para 1, né?
Não. Porém...
Perde 4.
Não, mas eu ser contra não quer dizer que você...
Que o Náutico... Não, e nem que muito menos que o Náutico não lute por isso.
Mas eu sou contra... Mas eu tenho que falar tudo que se reconhecer. A fase norte e nordeste... Por que é que eu sou contra? Porque não era um torneio.
Eu também sou contra.
Ela fazia parte...
Eu vou dizer o pró e o contra.
Era a fase regional de um torneio maior.
Era o nome, inclusive, fase norte-nordeste da Taça Brasil. Onde, nessa época, era muito confuso norte-nordeste. Você ser campeão do Nordeste, na verdade, era você ser campeão até Sergipe, se eu não me engano. Quem ganhava aqui era o campeão do Norte. Quando se fala Norte-Nordeste, não significa o Pará com a gente, não. É a gente com a Bahia. Porque aqui era o Norte. Era uma divisão muito doida. Assim, por exemplo, posso estar muito enganado falando assim, mas quem era o campeão do Norte aqui, o pernambucano, significa que ganhou a chave, que tem Paysandu, que tem Fortaleza. O Bahia era o campeão do Nordeste. Aí, por isso que aí, juntando tudo, para não ter dúvida nenhuma, Norte-Nordeste. E em quantos anos, meu Deus? Em 60, nos dois anos do Fortaleza, sem dúvida. Teve anos em que o campeão na fase norte-nordeste já entrava na final da Taça Brasil. E, na maioria dos anos, entrava na semifinal.
Na final entrou?
Hã?
Campeão norte-nordeste entrava na final, eu sei que entrava na semifinal, mas na final.
Não, o campeão, 60, inclusive, a semifinal de 60. Foi Fortaleza e Santa, ou seja, a final Norte-Nordeste e Pernambuco, até aí, ó, a gente estava em 50 e Pernambuco já entrava na semifinal. A gente está em 60 e Pernambuco continua entrando na semifinal, só que com caráter maior. O Santa, como campeão pernambucano de 59, entrou na semifinal da Taça Brasil de 60 contra o Fortaleza, que já vinha mais fases anteriores. O ganhador foi o Fortaleza, foi disputar o título. Em 68, a mesma coisa. O Náutico entrou na semifinal. E pegou quem? O Fortaleza. O Fortaleza, pum, foi pra final. Em 68, que o Náutico tinha sido vice.
Ah, sim, eu tô falando assim. Na final do Norte-Nordeste.
Não, o campeão do Norte-Nordeste, em alguns
já
anos...
Já é pra final nacional.
Já é pra final da Taça Brasil, direto.
Quando o Náutico, você, quando o Náutico foi vice-campeão brasileiro, ele teve
não, que passar... Em alguns anos, por exemplo,
Cruzeiro, quando
o Sport ganhou...
Chegou no Palmeiras.
O primeiro ano, por exemplo, não foi, 59. A final da fase Norte-Nordeste, que foi Sport Bahia, que é aquela história... Na cerveja que o Sport ganha de 6-0, depois perde na ilha. Aquilo era, entre aspas, quartas de final. Aquilo valeu uma vaga na semifinal. Em 67, no Náutico, o Náutico saiu lá atrás. O Náutico tirou
o Atlético Mineiro,
Cruzeiro
e chegou no Bahia.
Ou seja, foi muito... Olha a quantidade de...
Foi mais atrás ainda. Foi muito
mais atrás a do Náutico. Então, isso, por isso que eu tô falando, em alguns anos. Um ponto pró para isso aí. Os jornais tratavam como campeão da Copa Norte. Assim, quem ganhava essa fase era chamado de um campeão.
É isso que eu ia falar, Cássio. Assim, eu também, eu vejo. A visão que eu tenho é igual à sua. Eu acho que não tem peso. Porque, na verdade, não era uma competição. Era uma fase de uma competição maior. Só que, naquela época, a visão. A gente está olhando com a visão do futebol local.
Atual. Analisando a história.
Agora, se você voltar para os anos 60 e analisar. E olhar esses torneios com a visão dos anos 60, tinha peso de título.
Não.
Se os jornais vendiam como título, as torcidas comemoravam como título. Entendeu?
Tinha taça.
Não, esse é um problema. É que é o
problema. É difícil comemorar como título sem ter taça.
É um título.
Mas é por causa da importância da competição.
Então, esse é o pró e o contra. O pró é que eu falei. É Copa Norte. Inclusive, eu coloquei Copa Norte / fase Norte-Nordeste da Taça Brasil.
Na verdade, eu não assisto em taça. Eu acho que não tem taça.
Eu vou até ler o textinho aqui, o texto que eu coloquei. Agora unificada ao Brasileirão, a pioneira Taça Brasil surgiu em 59 com uma competição que indicaria o representante do país à Taça Libertadores do ano seguinte. Com a precária estrutura de deslocamento de um país continental, o torneio de mata-mata foi regionalizado. Esse é um motivo básico para a Taça Brasil ter sido feita dessa forma. Na fase norte, que compreendia o norte-nordeste, o campeão tinha direito à vaga na semi ou na final nacional, sem definição prévia. Os vencedores do zonal celebravam as conquistas regionais, ainda que não fosse o torneio à parte, porque não eram. Em nenhum momento era assim. Você ganhou a fase norte-nordeste, agora você está classificado a Taça Brasil e tal fase. Não, aquilo já era a Taça Brasil, contava para a artilharia. Tanto é que quando o Bita foi artilheiro, os gols daquilo contavam. Então, assim, não se discute
que era fase de um torneio.
Mas ser chamado de campeão do norte era um fato. Diário Pernambuco chamou assim. Certamente o Bahia, quando ganhou as três vezes, 59, 61, 63, foi assim.
Título mesmo,
Fortaleza.
Assim. As torcidas comemoraram com o título. Agora, eu, se tinha troféu, taça ou não, eu confesso que eu não sei se
não,
tem.
Não
acho
teve,
que não tinha.
Não teve. Pelo menos o Náutico não tem, nem o Sport tem, porque são quantos. O Bahia ganhou 3, o Náutico ganhou 3, o Sport ganhou 1, o Fortaleza ganhou 2 e o Ceará ganhou 1. E aí tem um torneio muito interessante, que é a sequência, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, que é, inclusive, esse torneio serve como um pró, porque tudo é emaranhado. É uma discussão, é um debate.
Sim.
Não, estou falando aqui para o ouvido, de uma forma geral, que não existe você pode ter sua verdade absoluta, mas se você quiser ouvir outros lados, você vê que algumas coisas atrapalham mais, outras coisas dão mais peso. Eu acho que, por exemplo, essa dá um pouco de peso. Que é, o nome do torneio foi Copa dos Campeões. Copa dos Campeões do Norte. Quem foram os campeões da fase norte-nordeste que eu tinha dito? 5 times, né? Os dois de Pernambuco, um da Bahia e dois de Fortaleza. Em 66, esses 5 times fizeram um torneio onde todo mundo se enfrentava em ida e volta. Porra, os 5 maiores times da região, sem dúvida.
Ô Cássio, esse foi um campeonato à parte.
A parte da Taça Brasil.
A parte da Taça Brasil, não é isso? É porque tem o título do Náutico 66 e tem novamente agora 66 e Náutico novamente, né? Mas são dois diferentes, não é isso?
Náutico ganhou a fase Norte-Nordeste da Taça Brasil 66,
e ainda que ganhou
foi uma competição
para
a Taça Brasil. Não, mas por exemplo, né? Esse aqui ele participou porque ele tinha sido campeão em 65. Porque quando ele foi campeão em 65, ele foi o quinto. O Náutico foi, apesar de ser o maior vencedor junto com o Bahia, mas o Náutico foi o quinto time a conquistar o status desse zonal. Aí foi feito esse pentagonal com os 5 maiores times, os 5 maiores vencedores naquele momento, e um torneio de ida e volta, assim como aquele de 52 do Náutico era para ser chancelado. Esse aqui me parece de antemão, esse aqui é um torneio maior do que o que o Vitória quer ser pentacampeão da Copa do Nordeste, que é 76, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho esse aqui um torneio maior.
Esse o Náutico foi campeão, 66.
Esse, e o Náutico foi campeão. Os jogos foram na Fonte Nova, no PV, nos Aflitos e na Ilha.
Esse é embrião de uma Copa do Nordeste.
Mas não é questão de embrião, não. Até porque, ele querendo ou não, ele teve um critério técnico. Porque, teve suporte...
Mas quando eu falo embrião, é uma coisa positiva, tipo...
Ah.
Quando você pensa na Copa do Nordeste, eles estavam, talvez com outras palavras... Pensando numa Copa do Nordeste isolada, sem ser uma fase de um campeonato brasileiro.
E se eu não me engano, é foda de vez em quando falar com... Mas é quase certeza, teve um suporte da CBD em termos de organização. Não dizer assim, ó, isso é um torneio, não é o torneio da CBD dos campeões, é assim, ó, eu faço a tabela, organizo aqui as datas. Teve o suporte, a galera não fez a revelia. Esse torneio ele aconteceu com um grau de importância. Então esse, o 52 do Náutico, por um período muito mais remoto, tinha que ser daquela forma. Mas agora, já com os clubes já viajando, ou seja, já o trânsito, você ir para Salvador e para Fortaleza, eu acho isso muito importante.
E esse do ano seguinte, do Santa Cruz, o hexagonal Norte-Nordeste 67?
Esses são 3 estados. É a mesma coisa do Norte-Nordeste de 52 e 51. É o Pará. O Pará dá o Norte. Mas, com todo respeito, assim, no futebol do Norte, eu acho que o Pará... já basta, mas não tem, tipo, o Acre, o Amapá, Roraima. E do Nordeste foram Pernambuco e Bahia. Em 67, que é um hexagonal Norte-Nordeste, foram 6 times, mas de 3 estados. 2 do Pará, 2 de Pernambuco, 2 da Bahia. O Santa Cruz foi o campeão. É um torneio que também poderia ser, ter uma busca de uma chancela. Ainda que, é sempre colocando os prós e contras, ainda que o contra seja um dos torneios com o menor número de estados envolvidos.
Esse 73.
73.
Esse aqui é grande.
Tá vendo? 16 participantes.
É time, velho.
Mas a competição foi, na verdade, a primeira fase do Campeonato Brasileiro de 73. Na ocasião, foi criado um troféu ao melhor time em homenagem ao atacante Almir Pernambuquinho, revelado pelo Sport em 56 e que faleceu justamente em 73.
Então, na fase igual...
Então, esse remete à Taça Brasil.
A Taça... Mas esse, pelo menos, tem a Taça. Não, assim... Não, pô... Eu acho uma coisa primordial. Você tem uma... Isso aqui... A Taça e outra. Uma coisa de peso. A Taça foi instituída pela FPF. A FPF... Não, a galera não disse, ó, vamos valer... A FPF junto... já era CBF, não era CBD. CBF acho que é só em 79.
Mas era uma fase da competição maior, da competição nacional, essa aí.
Campeonato Brasileiro.
Isso aí é tipo a Taça Givanildo Oliveira. Que Santa Cruz de São Espírito.
Taça Guanabara.
Não, Taça Givanildo Oliveira.
Ah, é. Taça Givanildo
Oliveira. Se sentaram e tem uma taça. Sim. Pronto, perfeito. E essa foi a América de Natal. Eu acho importante. Agora... eu não sei a visão de vocês por... ser um campeonato dentro do outro, assim...
É igual a que a gente falou agora há pouco da questão do Náutico, da fase Norte-Nordeste do Náutico.
A questão física de existir uma taça...
Não diminui é porque...
Não, pra mim não é suficiente se o intuito dela...
Foi uma homenagem. É. Como se foi a Edvanildo.
E aí, pra fechar, Cássio, tem o trio, né? Aqueles três anos de Norte-Nordeste.
Já, na verdade, já tem passado, né?
68, 69, 70. Mas né? Que, na verdade, aí no meio...
É porque 73 já tem acontecido.
É.
Que são os únicos onde não se discute quem organizou. Que se tinha troféu, se não tinha troféu. Quando a gente falou naquele momento do embrião do Campeonato Brasileiro, em 67, aí em 68, como só tinham 16 times, a CBD é a CBF daquela época, criou o Torneio Norte-Nordeste. O campeonato normal, com troféu, com chancela, com CBD no troféu, com tudo gravado, mas só teve paralelo ao torneio Roberto Gomes Pedrosa. E o Sport ganhou em 68, o Ceará em 69, o Fortaleza em 70. Esse, pra mim, é oficial sem discussão
nenhuma. Eles têm chancela oficial, só não entra na conta do Nordeste porque é o Norte-Nordeste, então
porque
é isso.
Exatamente, porque é Norte-Nordeste. Ah, mas pra você ver como esse negócio, torneio dentro do torneio, é algo discutível. Esse torneio Norte-Nordeste, ele tinha o status de campeão nas fases, nas primeiras fases. Em 68, a final do Nordeste é Sport Santa. Se não me engano, o Sport vence o Santa e o Diário Pernambuco é. O Sport é campeão do Nordeste. E o campeonato segue. E o Remo foi o campeão do Norte, e a final foi Sport e Remo. Se alguém quisesse, se fosse para apelar, o cara pode dizer assim, ó, eu ganhei...
Dois.
Mas aí é apelar. Não é apelar, é isso que eu estou falando. Assim como na Taça Brasil, se ganhou, ó, o campeonato continua andando.
É, vamos supor, se o Náutico tivesse sido campeão da Taça Brasil...
Ele ganhou a Copa Norte e a Taça Brasil. Ele não ia abrir, não. Ele ia dizer que ganhou os dois.
Ele
não ia deixar de ser
campeão. Mas pra análise nossa aqui...
Não, nossa não é. Nossa não.
Não sei. Eu tô falando, traçando um paralelo, porque se o Náutico tivesse sido campeão da Taça Brasil em 67, o Náutico continuaria...
Dizendo que foi campeão do Norte-Nordeste
em 67. E nesse caso, o jornal tratou dessa forma. E que é um caso curiosíssimo, é o de 70, porque em 69 também foi assim. Mas em 70, o Sport foi o campeão da fase Nordeste. Só que a final não foi uma final, foi um quadrangular. Que aí entrou o vice, o Fortaleza. E no quadrangular, o campeão do Norte-Nordeste foi o Fortaleza. Então, assim, o Fortaleza ganhou o campeonato, que é o que ganhou o troféu. Mas se você quisesse apelar, quem ganhou o Nordeste foi o Sport. Mas eu não conto.
E só para deixar claro, Cássio, o de 68 aqui, que o Sport foi campeão do Norte-Nordeste, que foi a competição organizada pela CBD e tal... O Sport é tricampeão da Copa Nordeste e campeão.
Exatamente.
Ele não é tetracampeão do Nordeste.
Não, mas assim como
tem cara de nada da Copa Nordeste.
Pentacampeão, eu já vi torcedor do Sport, claro, mas não discordo totalmente. Dizem que o Sport é penta do Nordeste. Justamente por essa coisa que eu falei.
68,
70. Não, pô, tô falando dessa de vocês.
Mas torcedor que quiser, meu amigo, empurra qualquer coisa.
E só um contra dessa época. No momento que ele era paralelo, não teve, por exemplo, o Santa e o Náutico no outro ano. Porque quem estava no Robertão não estava nele.
Então, perdiam. Então, fechando mesmo agora a viagem, 75, 76. Essa pré-história.
Veja,
76 é um dos mais polêmicos, né?
Porque não, o Vitória... Eu vou falar desses dois, rapidamente desses dois, para você ver como eles não se distinguem tanto dos outros e por que só esses valerem. Aí, esse para mim, é o grande debate disso tudo.
Porque, só para situar por que eles valerem. O Vitória e a Liga do Nordeste... Eles pediram para a CBF reconhecer 76.
Sendo o presidente da Liga do Nordeste, ex-presidente do Vitória, Alex Portela. Acho que isso aí é torneio José Almérico de Almeida Filho, organizado em homenagem ao estádio homônimo, que esse é o nome oficial do Almeidão de João Pessoa, para quem não sabe, quando foi inaugurado em 75. O CRB ganhou a primeira em 75, o torneio com 6 times, e no ano seguinte o torneio muito maior, é um torneio à parte, não era... fase brasileira em nada não. Teve 12 times, 11 do Nordeste e o Volta Redonda. Como o Volta Redonda foi parar? Eu não, assim, não cheguei a tanto. Como é que você... Bota...
A turma queria botar o Flamengo no outro dia.
Sim, mas chegou, entrou o Volta. Enfim, o Vitória ganhou isso. Esse torneio é um torneio tão regional quanto os outros, assim, de porte, mas em 2012, no guia do brasileiro, o Vitória apareceu com cinco títulos do Nordestão. Cinco Copas do Nordeste. Então, 76, 97, 99, isso dizendo, no guia da CBF. E a partir daquilo, dessa publicação, o Vitória passou a se proclamar pentacampeão por ter entrado...
Tá apelando já de toda forma aí, né?
Só que o guia da CBF, ele é informado basicamente pelos clubes. Então aquilo era informação que o próprio Vitória teria repassado.
Uhum.
Mas como a CBF publicou...
Aí, como... jogou, o Vitória jogou verde.
Não, aí, não, ele tá jogando até
se
agora.
Se colar, colou. É.
Aí, e, tá e o presidente mandou a ata... que até agora a CBF não respondeu. Torcedor do Vitória, todo mundo me pergunta. Eu disse, ó, se alguém achar qualquer matéria, qualquer registro, qualquer negócio, eu digo que é oficial. Mas só dizer que, ah, mas sai no guia da CBF. Não, pelo amor de Deus. Ninguém... Nem, aí é que tá. Nessa época que isso aconteceu, até hoje eu tenho esse print. O Vitória mudou o site agora. O próprio Vitória, na história do Vitória, no site do Vitória, quando o Vitória ganha a Copa Nordeste 97, o Vitória ganha a sua primeira Copa Nordeste.
É, Copa Nordeste é a primeira.
99, porra. Segunda Copa Nordeste.
Então vamos chegar aqui nessa fase agora.
Do esporte agora há tá. pouco.
Então vamos chegar aqui nessa parte da parte oficial da Copa do Nordeste. Né? Porque, ainda que a gente vá tratar da parte oficial, vale destacar que é um pouco complexo o assunto, porque não é uma história exatamente linear. Falta regularidade entre um torneio e outro. Tem uma diferença muito grande nos formatos de disputa e também no poder de atração de cada edição. Mas, de toda forma, vamos entrar aqui na parte oficial da Copa do Nordeste, começando aí em 94, com o Sport campeão de um torneio com 16 clubes, né?
Naquele ano, naquele momento, não oficial. Porque aí a gente fala, deixando todos os detalhes... A federação teve seus dias, ó. Em 52 ela organizou o torneio, em 94 foi ela que organizou também. Agora, por que foi organizado?
Detalhe, foi o primeiro ano de Carlos Alberto como presidente da federação. 94.
E junto com. Tinha substituído o Fred Oliveira, que era o irmão dele.
É, exatamente, né? Assumiu em 94.
Detalhe, organizou o torneio, mas o torneio foi em Alagoas. O nome do troféu era Copa do Nordeste, torneio com
foi
troféu.
No final do ano, dezembro.
Governador Geraldo Bulhões. O regulamento foi o mesmo da Copa do Mundo, 16 times. Não, aquela Copa foi de 24, na verdade, né? Mas era de grupos de
sim, grupo passando...
Grupo passando um, enfim. Passando dois, na verdade. Dois. Aquele torneio...
Foram quatro grupos de quatro na Copa do Mundo.
Quatro grupos de quatro. Aquele torneio, quando foi feito aquilo ali, os clubes já se uniram para a união dos clubes para falar, ó, a gente quer isso, CBF. A gente quer isso que a gente fez agora. Foi repercutido. A gente quer isso. Aí, em 97... oficializando aquela disputa, a CBF disse, ó, beleza, vamos seguir aquela ideia, e se criou em 90, durou 3 anos, até que aquele torneio, o torneio menor, o Sport jogou 6 vezes para ser campeão, por isso que eu falei Copa do Mundo, porque você joga a fase de grupos, quartas, semifinal.
Ganhou do CRB nos pênaltis.
Ganhou do CRB nos pênaltis. A semifinal foi com Bahia, nos pênaltis também, o time de Juninho, Chiquinho, Leonardo, enfim, aquele torneio é um embrião quando a CBF entra de vez na história em 97. Ah, o nome do torneio é a primeira Copa Nordeste. A Copa Nordeste, ela volta com esse nome. Assim, ó, o nome é aquele, a primeira Copa Nordeste, e se cria a segunda em 97.
Campeonato do Nordeste, não?
Não. Isso,
campeonato é 2001-2002.
2001-2002, né? Usado uma vez, mas não pegou em 98. Que foi o primeiro... Foi mata-mata em 97, o Vitória foi campeão. Aí em 98 já teve fase de grupos. Aí fizeram um formato, não deu certo, porque na semifinal foi a única vez na história que a semifinal não foi mata-mata, foram dois quadrangulares. Eu achei uma ideia muito ruim, porque nos dois grupos, nas últimas rodadas, tiveram jogos esvaziados.
O campeonato brasileiro era assim, lembra? A reta final...
O que foi assim foi o de 97.
Então, o brasileiro era assim, aí o Campeonato Nordeste quis imitar, no caso. A Copa do Nordeste quis imitar o Brasileirão.
Exatamente, o final de 97 foi assim, aí no início de 98 a galera fez isso, igual. Isso. Não deu certo. Aí volta pro mata-mata clássico, em 99, Copa Nordeste, em 99, 2000, aí em 2001, nesse momento, João falou Copa Campeonato Nordeste, mas isso já não fazia mais diferença, João. Porque nessa época, as pessoas já chamavam de Nordestão. O campeonato de 2001 e 2002, os nomes oficiais são Campeonato Nordeste, os dois casos.
No que foi o 2001, foi...
Mas nessa época, o torneio já era
Nordestão. 2001 é um marco.
É o maior da história.
Porque é o maior da história. Porque simplesmente foi o seguinte: foram 16 clubes, todos jogando contra todos na primeira fase. Só jogo de ida.
O 2002 é melhor.
Só jogo de ida.
O 2002 é melhor porque o mata-mata teve ida e volta. Mas o 2001 é o melhor porque foi a mudança. Não,
exatamente. Foi uma mudança de investimento financeiro. Tinha patrocínio da Coca-Cola, estádios lotados. Assim, foi o.
Transmissão TV aberta, TV fechada.
Exatamente. 2001 talvez tenha sido o Campeonato Nordeste, 2001, tenha sido talvez o grande campeonato.
Então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui.
Da temporada, assim, óbvio que tem o Campeonato Brasileiro e tal, mas aquele campeonato ali foi muito marcante. Quem viveu aquele campeonato? Torcedor que viveu aquele campeonato, que assistiu aquele campeonato. O Náutico liderou a primeira fase, foi o ano que
invicto, Cuca foi artilheiro.
Cuca foi artilheiro, aí teve a semifinal, e aí para mim foi um erro do campeonato, que foi um jogo único, o Sport eliminou o Náutico, e na final também foi um jogo único,
um erro não, Bahia. Um erro não pelo Náutico, pela que podia ter buscado a volta, um erro pelo competição, porque aquele filé tinha que ter a volta.
Óbvio. Tomando como base, como gancho, na verdade, essa descrição de João de 2002, Dessa era oficial, dessa fase oficial da Copa do Nordeste, vamos colocar dessa forma, sim, tá?
Sim, 94 pra cá.
Só pra ter nomenclatura mesmo. Quais foram as principais edições e o que é que foi várzea? O que é que foi triste nesse período?
Continuando, João já iniciou em relação às melhores edições. A de 2001, antes, na produção, a pré-produção desse programa, Fred tinha feito essa pergunta pra gente entrar nesse tema, e aí eu disse, por que 2001? Porque ele queria que fosse agora esse momento, que esse momento agora...
Eu questionei se seria aquele momento,
esse momento 2000, agora, 2002. Mas tanto é, Fred, que pessoa que hoje os clubes querem voltar...
Esse para mim é o argumento definitivo, é o checkmate. Esse é o checkmate.
Primeiro ponto, o Campeonato Nordeste de 2001, ele baseou todos os outros regionais do país. Todos. O Rio-São Paulo passou a ter turno em 2002... Eu não sei se será que teve 2001, você pode checar no Copa, mas acho que teve não. A Suminas, acho que só a Copa Norte não teve. Aquele formato, os outros quiseram imitar. Veja, não foi o contrário, o Rio-São Paulo tá, pô, o Rio-São Paulo tá dando certo, bora fazer uma coisa parecida. Não, era o Rio-São Paulo dizendo,
foi a grande competição do ano, no primeiro...
Vamos fazer o que os caras estão fazendo, então...
Eu acho que o checkmate é esse de João.
Mas isso é uma coisa que leva a outra. Esse formato de turno, onde todo mundo se enfrentou, onde você tinha o G7, que a gente tanto fala aqui, quando a liga foi formada com 16 clubes, nos dois anos, os mesmos clubes participaram, se eu não me engano, teve mudança de estadual.
Foi os principais, eles pegaram os principais times.
Isso é fabuloso, assim, pro campeonato, né? Porque foram, de fato, os maiores e mais tradicionais clubes de
cada estado. Na Paraíba foi o Botafogo
e 13, né?
13.
Não, teve o critério para colocar, mas para não ficar módulo verde...
Para não ficar o Bahia com menos
de repente do Pernambuco. Mas para não ficar módulo verde, em 2002, o último colocado seria rebaixado, se não me engano, Confiança.
Foi o Botafogo, não? 2001 foi o
Botafogo. Acho que 2001 foi o Botafogo, mas em 2002. Não, em 2001 não teve nada. Em 2002, eu disse, ó, vai ter rebaixado em 1. E pouquíssima gente sabe, mas o nome é seletivo. Mas na prática, já teve a segunda divisão da história da Copa do Nordeste. Quem ganhou, o Central caiu na semifinal. O campeão foi o Corinthians Alagoano. O Confiança foi rebaixado. Se eu não me engano, o Confiança foi rebaixado em 2002. E o Corinthians Alagoano foi o campeão. Só que o que acontece? Aí a gente vai mais pra frente, que é não ter 2003. Por isso que acabou isso invalidando. Mas, ou seja, naquele momento se pensou o acesso e descenso. E aquele formato, aquilo esvaziou os estaduais, esvaziou a tal forma que em São Paulo, foi batendo nos outros estados. O Rio-São Paulo, os grandes de São Paulo, eles entravam só na final do Super Campeonato
Paulista. Paulista, o Ituano foi campeão, e o São Paulo foi o Super Campeão Paulista.
Contra o Ituano, então ganhou o mata-mata. Então isso aconteceu no Nordeste. Aqui se tentou fazer, mas as federações, para não entrar em acordo com os clubes, e as primeiras fases não foram status de pernambucano. Por exemplo, essa primeira fase mais fraca, sem os grandes, em Pernambuco também existiu. Foi a Copa mas não foi pernambucano. Foi a Copa Jarbas Vasconcelos. E aí, meu amigo? A Marvada foi campeã lá em Petrolina. Segurou o empate lá com o Petrolina e foi campeão lá dentro.
Segurou.
Hã? Ganhou o campeonato. Mas aí o pernambucano andou normalmente e o Náutico ganhou.
Então, e o pior de todos foi o 2010, eu acho, né? Eu ia falar alguma coisa desse melhor ainda.
Justamente. O 2003 já esvaziou.
Eu acho pior o 2003. Não,
tu acha pior o 2003?
Disparado.
Não tinha nenhum clube daqui de Pernambuco?
Disparado.
Tinha um time chamado Curitiba era um time...
Palmeiras. Não, Palmeiras da Bahia, que foi o campeão da primeira fase da Bahia.
O 2010 também foi melancólico.
Não, o 2010 foi melancólico porque...
O Sport não participou, Santa Cruz e Náutico foram com o time junior.
Todos os times foram...
O Vitória foi campeão com o time reserva.
Cabral, esse foi melancólico, mas tirando o Sport, que eu acho um erro histórico do Sport. Já falei assim, em 2003, a galera estava numa briga, o Vitória comprou a briga. Porque, como eu disse, o Vitória era...
Alex Fortana.
O Vitória é o...
Não, mas em 2000 era Bivar, por exemplo.
Sim,
Mas o Vitória comprou a briga, o Ceará também. Entrou, o Vitória comprou a briga e o Ceará abraçou. Mas, tipo, Bahia, Sport, Santo e Náutico que são... Recife não participou. Então, vaziou demais o torneio. E era detalhe, mata-mata de um jogo. A primeira fase foi um jogo.
O 94, dá pra entrar nessa conta também, não?
Não, 94 não, também não, Fred. Não. Falando, 94 foi o primeiro, o embrionário.
Um torneio, né?
Embrionário, pô.
É, o embrionário, todo mundo jogou com o time, principal. E se
isso já ajuda muito.
Todo mundo jogou com o time principal. E se fosse, por exemplo, o time principal do Sport, foi um dos melhores times que o Sport já teve. Então, assim, 2003, o Vitória. O Vitória abraçou.
E botou reserva.
E não botou o principal.
Então, não, eu acho que ele tá em 2003, 2010.
O Sport, inclusive, ganhou todos os jogos, exceto a decisão que foi pra pênalti, né?
Foi
0-0.
Foi 0-0. Não, semifinal foi com o Bahia.
Empatou com o Bahia.
Então a gente chega em que 2003 e 2010.
Aí 2010. Não escolhe ou morre.
Escolhe ou morre? Esse sobreviveu aí com... sem aperreio.
2003?
O pior.
Eu acho que eu voltaria em 2010. Porque foi um torneio.
Foi um torneio que ninguém tem uma coisa a favor. Passou na televisão.
Quer ver a final? Quer ver alguém?
Pra achar no YouTube é difícil.
Quer ver uma coisa pior?
Pra achar vídeo a final foi Vitória e Fluminense de Feira de Santana. Pra achar. E no YouTube é difícil. A de 2010 eu vi na televisão.
O que deixa isso ainda mais melancólico, Cássio, é 2010, é que ela foi disputada durante a Copa do Mundo.
Isso, exatamente. E aí que foi o grande erro do torneio. Porque foi naquela época que estavam brigando pra voltar com a CBF, pra voltar a Copa do Nordeste.
Foi disputada de momento.
E aí a Copa do Nordeste, a CBF só deu... Não deu calendário pra Copa do Nordeste.
Aí jogou. Se quiser fazer a Copa do Mundo.
Se quiser fazer, aí foi durante a Copa do Mundo, durante o Campeonato Brasileiro, eram os times jogando no Campeonato Brasileiro da Série A. E a Copa do Nordeste. E aí, óbvio que matou os a Copa dois, do Nordeste.
O que eu acho a favor...
2003 e 2010 são a mesma coisa. Se tu falasse dos dois torneios aí. Isso cabe pros dois.
Não, porque no meio da Copa do Mundo fica mais emblemático, né, Cássio? Agora, o que pra mim ajuda um pouquinho 2003 é o fato de haver uma sequência. Por mais desvalorizado tenha sido...
Desde 99.
Vinha naquela sequência e vinha no auge, né? Você vinha 2001 e 2002, ou pelo menos 2000, 2001, 2002... Como o auge da competição. Então você ainda esperava alguma coisa.
Ainda estava na vibe aí do regional.
Mas né? As duas foram bem vazias.
Eu já penso por outro lado. Se não tivesse tido 2010, talvez não tivesse voltado em 2013. Porque o torneio de 2010...
Acho que o torneio de 2010 serviu justamente para isso. Para a Liga marcar, né? Estamos vivos. Voltamos para a briga.
Mas que eu tô falando, é por isso que eu acho que o Sport sacaneou.
Porque
não abraçou...
Não, mas os dois, Celso... Isso que o João falou da transmissão, isso que você falou agora, isso cabe, na minha opinião, nos dois torneios. Os dois torneios são dois torneios de marcar território. São dois torneios onde a Liga disse, a gente tem o direito, porque tem o direito, tinha contrato assinado.
Para ter resistência.
Bom, pra gente não ficar aqui,
o Vitória ganhou os dois.
Isso faz com que em Salvador, que a turma do Bahia, quando a galera faz 77, a turma do Bahia, pelo amor de Deus. Isso faz com que em Salvador... O Bahia, eu diga que é a mesma coisa que o Vitória.
Bom, então assim, pra gente não ficar no preciosismo de qual foi pior dos dois, a gente sabe que 2003 e 2010 foi várzea, né?
Foi várzea.
Agora, vamos aqui, só pra tentar dar uma organizada aqui em tudo que a gente debateu até agora. Se a gente for dividir aí os títulos, a parte dos campeões, depois de tentar fazer um resumo de tudo que foi discutido aqui. De campeão oficial do Nordeste, a gente vai ter o Vitória como maior campeão, com 4 títulos, seguido do Sport com 3, Bahia com 2 e com 1 título cada um, América do Natal, Campinense, Ceará e Santos.
Essa é a conta de 94 para cá.
Da Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste.
Mas eu dou um título a Fortaleza.
Não, mas a gente vai ler todas as outras opções.
Ah, tem outras opções?
Okay. Tem.
Aí a gente chega aqui para a parte dos campeões oficiais do Nordeste e do Norte-Nordeste. Aí a gente vai colocar aqui 4 títulos para Vitória e 4 para Sport, 2 para Bahia e Ceará, e 1 para Fortaleza, América do Natal, Campinense e Santa Cruz.
Isso.
E aí existe uma última lista que é... Tudo que a gente falou aqui, o cara meteu a caneta e validou.
Esse eu botei... É o mais contestado, questionado. Eu botei até asa branca.
Tu colocasse asa branca aqui.
Agora, Deus sabe...
Então, tu colocou asa branca, aí não vamos ler, não.
Não, é só tirar. Mas tá dentro do Ceará, né?
Já tá tirado.
Não é porque o Santa ganhou, não.
Vou tirar aqui automaticamente.
O Ceará é um do Fortaleza do Santa Cruz, pelo amor de Deus. Pode tirar.
Então não, a gente vai ter...
Uma coisa pesou muito contra a do Santa. Léo Costa é do Bini hoje.
Tira, filho. Ó, Bahia com 6, Náutico, Vitória e Sport com 5, Fortaleza com 4, Ceará com 3, Santa Cruz com 2, assim como América do Natal, Ipiranga, CRB e Campinense com 1.
Ipiranga, pai.
Sim. Gigante. E o América ali como Reptile.
É, a América querendo entrar.
Tá de, né? Não, tá de reptile secreto ali, ó. É, se a galera.
Faz secreto,
né? Faz secreto pra
Mortal Kombat.
É
verde.
É, por isso que eu falei, pô. É, pô. Tá de reptile aqui, a América. Aqui, esse de 23 aqui aparece no, na The Pit, na fase.
Bom, tentar aqui fazer uma passagem mais rápida por esse próximo tópico, que é o ranking de pontos, porque a gente já debateu aqui esse ranking de pontos em outro podcast, mas a gente vai colocar aqui como conteúdo extra para quem quiser acessar lá no podcast45minutos.com.br.
Vai estar lá tanto o ranking, Cássio montou os dois rankings, né? Cássio montou o ranking. É, não, esse início de ano tem que dar os parabéns. É uma máquina, meu irmão, de produzir.
Dois, inclusive, né? O maestro, ele devia ser o garoto propaganda do Impact Hub.
É muita coluna, né, Fred?
Tá trabalhando por dois, porra.
Esse negócio, bicho, vê só.
Eita!
Não, eu tô tranquilo. Eu usei a coluna de Cássio em um post. A gente tá no dia.
Parei aqui, pô.
Um e-mail. A gente tá no dia 23 de janeiro. Eu usei o post dele em um e-mail. E pago pecados até hoje por causa disso.
Tá lascado. Tu sabe como é. Bom, mas, eu vou
deixar. Se eu copiar, prova que ele tá trabalhando bem. É um carimbo de qualidade, pô.
Tua sorte que tá na bolha.
Ah, bom.
A tua sorte que tá na bolha ali.
Olha só, eu vou destacar alguns pontos aqui que a gente julga mais interessante sobre esse ranking de pontos. Primeiro, que é um empate, que é uma coisa incrível, né? Um empate entre Bahia e Vitória, né?
É um empate com cada um dizendo. É um empate onde cada um se acha melhor. Difícil, né? O Vitória tá à frente. Então, o Vitória se dá essa vantagem, porque o Vitória tem mais vitórias, 130 a 128. Mas o Bahia jogou menos. O Bahia jogou... Não, desculpa. O Vitória tem 70 a 68
em
vitórias. Só que o Bahia tem dois jogos a menos. Então, obviamente, o Bahia tem um aproveitamento melhor. De 62,2 contra 61,1. O que é melhor?
É difícil.
Cada um vai definir. Cada um tem argumento.
O critério clássico que a gente usa é esse ranking. Eu padronizei. Vitória vale 3 pontos, porque tem muito ranking aí. Eu tô até refazendo outros, porque porra, se um valia 2 pontos em 88 e hoje vale 3, não dá pra somar.
Não dá pra, pra dizer que aqueles 2 pontos valiam menos que uma vitória de hoje, né?
Enfim.
Não, mas ranking de aproveitamento não existe, não, pô. Um time jogou 2 jogos, ganhou os 2 e nunca mais jogou. 100%.
Não, perfeito. Só que nesse caso é um aproveitamento onde um tem 128 ou tem 130.
O Bahia, não, pô, veja, o Bahia
não pode valer pra uma coisa e não valer pra outra.
Sim, é exato, veja. Eu sei, o Vitória tá na frente, mas o Bahia tá atrás com menos jogos. Querendo ou não, porra, o Bahia tem a mesma quantidade de pontos do Vitória jogando menos vezes.
É, mas o Bahia tá apelando aí.
Bom, além disso, vou destacar aqui o fato de o Ceará, né, estar na quarta posição.
Ameaçado,
vai,
né, Cássio?
Ameaçado não, vai perder. O Santa vai ter que fazer uma vergonha na Copa do Nordeste pra não passar.
Ou o ABC, né? O ABC tá na cola também.
Veja. Não, na verdade não é uma vergonha, não, porque são 12 pontos. Não, mas se o Santa passar na primeira fase, ele fez 12 aí pontos.
Chegou perto, pelo menos.
Hã?
Não necessariamente.
Ele passou, se ele passar na primeira fase, aí ele ganha um jogo das quartas e já resolveu.
Não, então, mas ele ganha o jogo das quartas. Já não chega a ser uma vergonha, não.
Não, então, tanto que eu já
tenho. É uma meta.
Se o Santa fizer
o básico, era.
O básico.
Passa. Se o Santa fizer uma campanha básica, falei 3 vezes aqui. Se o Santa fizer uma campanha básica, ele passa o Ceará. E o América de Natal...
É o ABC não, América.
E o América de Natal tem que tirar 10 pontos. Só que aí você vai, pô, a situação é mais fácil do América? Não acho. Porque o América tá numa situação... Começou muito mal, o campeonato potiguar caiu pra quarta divisão. Então, assim, a pontuação é ok
pra tirar. É mais plausível o Santa tirar 12 do que o América 10.
Mas o Santa tá no grupo mais difícil.
Como?
Tá no grupo mais difícil.
O Santa tá no grupo mais difícil da Copa do Nordeste esse ano.
Mas o América não começou bem. O problema é esse, que ele...
A Ceará tá secando demais.
Tá bom, e além disso,
eu acho que uma posiçãozinha perde fácil aqui.
Outro ponto que vale o destaque aqui também é o fato de o Náutico tá fora do G10, né?
O Náutico basicamente não jogou a Copa do Nordeste ainda, né? Digamos assim. Porque o Náutico jogou depois que ela foi retomada, em 2013. Porque,
jogou, né?
Não, assim, é isso que eu tô dizendo. Jogou, mas assim, em nenhuma dessas.
Ela participou.
Ele participou, mas não. Não passou da primeira fase, então assim, são
vergonhosas. Não foi a 8 de 12, ou seja, o Náutico ficou um terço fora.
Não, são campanhas vergonhosas desde a retomada da Copa do Nordeste em 2013.
Então,
e é uma meta, e é um objetivo do Náutico, assim, o Náutico esse ano tem que passar da primeira fase, pelo menos, porque é uma vergonha.
Seria a terceira vez. A situação do Náutico, o João falou, as duas vezes nessa retomada de 2013, o Náutico jogou duas vezes, caiu as duas.
E com grupos fáceis.
Mas ainda assim o Náutico tem o desempenho, tem 12 de saldo, 49% de aproveitamento, isso tudo, por quê? Justamente nos dois maiores anos da história da Copa do Nordeste, o Náutico foi bem nos dois. Em 2001 e 2002, o Náutico chegou nas duas vezes a semifinal.
Exatamente, é o que salva.
É o que salva. Bom, galera, agora o seguinte, você imagina, a gente chegou a hora, né, depois de analisar a parte histórica, a gente vai analisar...
Só deixando claro que são 51 times que participaram até hoje.
51 times. A gente vai analisar agora a edição 2017 da Copa do Nordeste. Para isso, a gente vai entrar no nosso DeLorean. Rafael, vai ser complicado ou dá para botar o tema aí?
Que tema?
Pegou a bolinha.
Ah, tá certo.
Então, tá já, a galera já tá ouvindo, já né?
Tá ouvindo.
Então pronto.
Vocês entendem que tema é esse que tá tocando? Perdeu e crescer agora.
Ai, mas a turma sabe que
tava na bolha. Tava numa bolha. Que pelo amor de Deus.
Mas ele vai editar.
Ele vai editar. Vai sair desperto.
Vou não. Eu me lasco também aqui.
Olha só. Mas a gente vai entrar no DeLorean, certo? Vai ser aquela história. A gente entrou no DeLorean. O DeLorean já teve que amarrar aquele para-raio ali. O carro passou pela igreja, na frente do relógio da igreja. Tá todo lascado. Chegou no tempo presente, né? E antes de tudo, o cara vai ter que dar uma encostada lá no carcoto. Pra dar uma organizada no DeLorean. Legal,
o DeLorean, eu não sei não, mas o Peugeot vai. O Peugeotzinho vermelho.
O Peugeot já fez uma viagem no tempo.
Já fez.
Cássio entregou. Um 2007. Em 2000 e... Com cara de 2016, 2001.
Em 2016.
Com cara de 2001. João já resgatou esse carro pra um cara de 2011.
Não, ele vai passar na Carcut, com certeza. Ele vai...
Tá no nome
ainda. Tá. Ele tá pronto passar pro meu nome, jovem. Ou então a multa...
Então tu começa a passar a 200 por hora, né?
O homem já levou a multa. Tô com medo de ser parado no guarda. Eu não tenho multa nenhuma, cara. Senhor, aqui o senhor anda muito rápido.
Olha, vê só. Tem dois lados aí de não passar o nome pro carro. O carro continua sendo oficialmente seu. Aí você vai declarar o carro no imposto de renda e as multas chegam, João.
Não, meu amigo. Posso entrar na internet e prestar uma queixa, não, é? Levar meu carro. Sujeito alto.
Eu tenho podcast.
Ah, a camisa tá no GG.
Eu tenho podcast de prova aqui dessa venda desse carro. Eu pego podcast de prova.
Tem até a foto na justiça. Tem até a foto que ele mesmo colocou no Twitter, pô. Eu coloquei qual? Ele a 500 por hora na BR, você encontrou com ele lá na BR.
Quando ele voltando de.
Então, perseguição, Cabral!
João,
perseguição.
Peugeotzinho agora.
Vai chegar, vai forte. Só tô esperando o tempo. Pode levar, mas vai.
A parte
eu tô quase pedindo pra... Cássio, leva lá, Cássio. Na
a parte do banco de couro, João, não tem que pensar não, bicho. O cara faz a revitalização do banco de couro, é com uma categoria.
Vai ser das primeiras coisas.
E outra. O carro com banco de couro revitalizado, ele fica com cheiro de carro novo. Pronto. Aí não tem perigo de tu não dizer que é um 308, bicho.
Nossa, é a primeira coisa.
Peugeotzinho vai virar um 308.
A gente vai lá essa semana, né, Celso?
Vamos lá visitar a estrutura lá da Carcoat, né? Fica lá na Avenida Mascarenhas de Moraes, que aqui a galera conhece mais por Imbiribeira. Imbiribeira. Né? Mas se você não tem tempo de dar uma passada lá na Carcoat, porque seu dia é muito corrido, porque, enfim, qualquer coisa do tipo, a gente lembra que a Carcoat também vende produtos que só a Carcoat vai vender
aqui no mercado. Primeiríssima linha.
Produtos importados que a galera conseguiu, fornecedor bacana, certo? Então só a Carcoat tem aquele produto que você, que gosta de cuidar do seu carro com todo carinho, de você mesmo, que você mesmo gosta de lavar seu carro, de dar o polimento, porque você não confia em ninguém para fazer isso aí. Você que tem todo esse zelo, pode ter certeza que se você tiver em mãos os melhores produtos, você vai cuidar do seu carro ainda melhor.
E aí pode ter certeza mesmo.
Pode ter certeza absoluta.
Eu posso fazer uma associação aqui, se for errado a gente corta. A Carcoat é o seguinte, o Peugeot foi pra Companhia da Barba e fez o corte. A Carcoat vai fazer o pezinho. Pezinho na faixa.
É por aí.
Vai.
É isso?
Vai fazer a massagem.
Vai dar o trato.
Vai fazer com que seu corte dure muito mais tempo. Pronto. Por exemplo, existe um...
Não é feito cabelo de Rafael, não.
Pronto, eu vou dizer o que é. Quando você vai fazer, já que a Companhia da Barba entra virou uma...
Um parâmetro.
Pra car coating, seria o seguinte, quando você corta o cabelo lá na confraria, tem um pozinho, se o cara quiser colocar, eu não sei o nome, me desculpe, mas o cabelo ganha um volume, ele fica mais armado, e digamos que a car coating é seu corte. Imagine, você corta o cabelo, daqui a 10 dias ele já não tá o mesmo, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias não tá o mesmo. Com a car coating é como se você estivesse cortando seu cabelo todo dia.
Segura a onda mesmo, legal, porque lá a galera... cuida do seu carro como se fosse o dele, velho. Você vai conversar lá com a galera, você vai ver que a galera é especialista em detalhamento. é especialista nos cuidados, no zelo com o seu carro. Bom, então só para reforçar aqui, se você vai comprar pela internet o seu produto para cuidar do seu carro, loja.carcoating.com.br. Para quem ainda não está acostumado, coating é C-O-A-T-I-N-G, carcoating.com.br. Se você quiser lá um endereço físico, é na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, número 1108, lá na Imbiribeira, e o telefone é 4101-1653, 4101-1653. Carcoating, galera. Bom, galera, vamos começar aqui falando pelo regulamento da edição 2017. A gente vai colocar mais ou menos assim. Se a gente for pensar em modelo sem nenhum tipo de alteração, é o terceiro ano seguido, né? Esse modelo com 20 clubes. Mas se a gente for puxar lá para o título do Campinense, a gente vai ter outros dois campeonatos que tiveram modelos parecidos, mas um número de clubes diferente.
É, né? A lógica mesmo, né? De ter grupo e depois passar para
quartas. Para o mata-mata.
Semifinal e final. A diferença é que, quando passou a ter 20 clubes, em vez de se classificarem os segundos colocados, todos os segundos colocados, agora são 5 grupos, apenas 3 classificam. E é um modelo que eu não sei vocês, eu acho um modelo... Por que tem de datas?
É, para o que a gente tem de cenário do futebol nacional, eu acho que é um modelo que ele está bem aplicado. É uma competição que... Começa com a fase de grupo, de qualquer forma.
Muito fraca.
É fraca, mas...
Mas veja, essa pressão
que colocada anima. É o começo da temporada. Tá entendendo? É. Então, o fato de você começar na fase de grupo faz com que você tenha, pelo menos, a possibilidade de tropeçar. Né? Já que a gente tá falando da fase inicial da preparação dos clubes para a temporada. Então, eu gosto do modelo porque... Permite isso aí e depois a gente vai para essa parte que é o diferente da Copa do Nordeste, para mim é diferente do que é comum no futebol nacional, que é o mata-mata, né, Cabral?
É, esse modelo surgiu, inclusive, para se fazer justiça ao Maranhão e ao Piauí, né? Porque a Copa do Nordeste, de fato, se tornou... contemplou o Nordeste inteiro quando eles entraram. A gente pode até discutir questão de qualidade técnica. Eu acho, por exemplo, que talvez nos primeiros anos o ideal é que entrassem apenas o campeão de cada estado, para não perder exatamente essa questão da qualidade. Mas acho que é importante que fortaleça todo o Nordeste, como, o Nordeste como um todo, e especificamente Maranhão e Piauí também.
Mas justiça, entre aspas. Eu não sei se... Eu confesso que eu não sei, caso vai não,
financeiramente segue abaixo.
Não é que segue abaixo. Nos dois primeiros anos, ele não tinha cota nenhuma na primeira fase. Aí, só aí, se avançasse. Então, assim,
entraram era pior antes, né, João? Nem entraram como...
participava.
Eu discordo um pouco de Cabral sobre a questão dos clubes, que, por exemplo, eu acho ter Sampaio Corrêa, Moto Clube, para ser o exemplo do Maranhão, específico. O Piauí é o estado mais fraco de futebol. Mas o Maranhão, por exemplo, consegue representar com mais força do que Sergipe.
Também acho.
Ah, tipo, o Sampaio Corrêa.
Eu acho o Sampaio mais relevante do que qualquer time de Sergipe.
Qualquer um, assim. Pô. Mas porque financeiramente também, assim, o motoclube tá com muita dificuldade para fazer times fortes também, né?
É, o moto tu botasse na conta. Não,
mas é porque é o rival. Mas,
assim,
como história, é ok. Não, é porque certamente teria mais torcida do que o Confiança, mas só o que eu quis. Mas só assim, Sampaio com Sergipe e Confiança com moto. Piauí é um pouco mais abaixo. Eles entraram de ouvinte por 3 anos. Ou seja, esse é o último teste. Teoricamente, se a galera não mudar a conversa, porque nesse mundo que a gente... Sobre o que a gente fala aqui, impressionante como as coisas mudam e a galera não respeita muito o acordado. Vide o que aconteceu com Santa Cruz naquela...
Mas ali foi acordo de boca, né?
Então.
Mas esse aí... Esse caso,
esse aí foi até... Vai que alguém diz que é de boca também, mas desde que isso aconteceu que é assim.
A gente tava lá.
Tava lá. Exatamente, que seriam 3 anos de teste. Esse negócio do Santa Cruz que eu falei, que o Santa ficou fora da Liga da Copa do Nordeste, né? E tinha...
Foi no que houve um... Que o campeão, como o Sport ter sido campeão, entraria
era
mais
pra abrir, era pra, Pernambuco. Porque era para abrir uma vaga.
Uma vaga pra Pernambuco.
E podia ter acontecido aquilo mesmo. Esses 3 anos de ouvinte, como o João falou, não teve nem cota, só tinha cota só se passasse de fase. Detalhe, ninguém passou de fase até agora do Maranhão e Piauí. Então, para esse ano, a cota, se eu não me engano, já é 60% do que os times, mais ou menos isso, vão ganhar os outros. Eu acho que era para ter... Significa que os clubes não dividiram o bolo. Mas aí, nesse ano, pode ter feito a concessão, juntaram aqui com a televisão, tira um pouquinho aqui das quartas de final, joga para ali, e fizeram um arrumadinho e os 4 times, os 2 do Maranhão e os 2 do Piauí, vão ter uma cota na primeira fase. Das quartas e diante, eles ganham a mesma coisa. Eu acho que tem que ganhar tudo. Frente àquela discussão que, na verdade, já era para ter uma cota diferente entre os grandes clubes na Copa do
Nordeste.
Mas se está todo mundo... Isso é uma segunda discussão, mas a discussão é se todo mundo ganha a mesma coisa, todo mundo tem que ser realmente todo mundo.
Exatamente. Eu acho errado que os times do Maranhão e do Piauí recebam menos do que a Aparecidense, porque o Sampaio é muito mais relevante do que um aparelho juazeirense.
Para qualquer coisa.
Você sai de casa para um jogo.
Porque na verdade
Náutico e Sampaio é muito melhor do que sair de casa para um jogo Náutico e Uniclinic.
Perfeito.
Até o River do Piauí, eu acho melhor que o Uniclinic.
É um time que tá na Série B, caiu para C.
Exatamente, é um time do convívio.
Exatamente.
E ele chateia muito mais. Claro que ele chateia. Vem, ganha, empata, perde, faz confusão, empurra.
Joga com o jogador irregular.
Então assim, essa questão que a gente já começa a debater, falando até da premiação, que é uma premiação importante, é uma premiação relevante,
que vem aumentando
compensa um pouco a fragilidade dos estaduais, que a gente já explorou aqui nos dois primeiros programas do ano, que a gente mostrou o quanto é defasado o que se ganha para jogar os principais campeonatos do Nordeste.
Que tem ajudado, inclusive, equipes que estavam meio que no ostracismo a montar time mais forte. Porque uma coisa é você, por exemplo, o cara ser dirigente do CSA e convencer algum atleta para ir para o CSA para a disputa do campeonato alagoano e talvez se classificar para uma Série D, algo desse tipo. 600
mil? Tira nunca.
Outra coisa é você convidar o cara para ir disputar a Copa do Nordeste, pô.
E ainda com a chance real de você ir para a segunda fase, ainda dobra isso.
Já que falou de premiação, acabei abrindo aqui rapidamente, só para ser bem preciso, os times do Maranhão e do Piauí, eles vão receber 330 mil reais, eu falei 60%, mas na verdade é um pouquinho mais de 50, 330 mil reais na primeira fase, os outros 7 estados, cada um ganha 600 mil reais, aí depois, em diante, quartas de final, 450 mil, que é importante, por isso que o Fred falou agora, o que é a campanha básica, que a gente ia falar aquela no Santa Cruz há alguns minutos? O básico é passar na primeira fase. O Náutico não fez o básico.
Não.
Mas o básico para Náutico, Santa Cruz e Sport, que estão juntos depois de alguns anos na Copa do Nordeste, é passar na primeira fase. E isso acontecendo significa que a arrecadação de cota já é de 1 milhão e 50 mil reais. O que, já é maior que os pernambucanos. Se você fizer o mínimo que você
já ganha mais que
os pernambucanos.
É isso. Já que a gente está falando de regulamento, só para pontuar, para lembrar a galera que não está lembrado que passa, né, como a gente falou aqui, os 5 primeiros colocados e os 3 melhores segundos colocados. E aí, para fazer o sorteio da segunda fase, os 4 melhores primeiros colocados ficam num pote e esse pior primeiro colocado se junta aos outros 3, vai para outro pote. Então, os 4 melhores classificados não se enfrentam, vão enfrentar algum desses outros aqui. E esses primeiros 4 aqui fazem o segundo jogo em casa.
E por a formação do campeonato, o número de 20 ser um número assim que não dá aquele certinho, um número exato de todos os grupos ter o mesmo número de classificados faz com que a última rodada ela seja simultânea, assim. As 10 partidas acontecem ao mesmo
tempo. Teve um ouvinte nosso que...
Todo mundo tá ligado.
Teve um ouvinte nosso, acho que foi Rafael, ele pediu pra gente fazer um torcer por quê? Tipo, na primeira rodada...
Já, velho. Mas isso é um bom sinal, sabe? Isso é um sinal que a galera gostou do produto.
Então, disse, ó, esse torcer por quê, ele só vem na hora que a turma tá já...
Só quem faz isso é o podcast lá de Curitiba, com o Curitiba, com Coxa na Série A.
Mas aí, tem uma chancezinha...
Torcer por quê do Curitiba começa cedo.
Tem uma chancezinha nessa última rodada... Da Copa do Nordeste, tu vai fazer uma
edição especial. Já torcer por quê.
Tinha outro também, né? Era torcer por quem e...
Torcer pelo esporte.
Tem que torcer pelo esporte, o cara sugeriu.
Tem que torcer pelo esporte. Agora, essa questão do sorteio que Cabral se referiu aí, a partir das quartas, é outro ponto que eu acho muito legal da Copa do Nordeste. Que é, porque assim, antes havia o direcionamento, né? O primeiro do A pega o segundo do B, já era direcionado. E agora com o sorteio, que é meio que
Champions League.
Não, então, mas eu acho melhor essa questão do sorteio.
É Champions League.
Eu lembro de não ter gostado
quando mudou.
Anima de novo.
Eu lembro de não ter gostado quando mudou. Mas aquele tipo de vez em quando é que a gente
é
acostumado.
É um evento a mais também.
Mas que seja um sorteio. Por exemplo, a Copa do Brasil, a galera sorteia fase por fase. Aí eu acho exagero.
Mas
eu
acho que a Copa do Nordeste é só...
A Copa do Nordeste.
Sorteia as primeiras 4, depois já
deu um mata-mata, ele é sorteado até a final. E pra terminar a questão da cota, eu falei 450 nas quartas.
A Copa do Nordeste é sorteada até a final? Na semifinal?
Não.
Não, porque na hora do sorteio já direciona.
Já direciona o caminho até a final, porque a Copa do Brasil não é assim. Se eu não me engano, só fica assim das quartas de final em diante.
Acho muito legal essa
sorteio. A terceira fase, enfim. 600 na primeira, 450 nas quartas, quem chegar na semi, 550, ou seja, você já teria 1 milhão e 600 mil reais. O Sport, por exemplo, nos 13, 14, 15, 16, nos 4 anos que o Sport jogou, chegou nos 4, em 13, não, menos de 13, falando besteira. Nos últimos 3, o Sport chegou pelo menos na semifinal.
E já pegaram em 600, né?
O Falcão, inclusive, destacou isso, né? Que ficou entre os quatro melhores do Nordeste.
Muito dinheiro, pô. E concluindo premiação, aí 550 tá na semifinal, e na final, aí você recebe ou 1.250.000 para quem for campeão, ou 550 quem for vice. Ou seja, juntando tudo...
quem ganha a semifinal ganha no mínimo 1.600.000, né? Não, 1.100.000, porque o cara ganha a semifinal, ganha 500.000 por passar da semifinal e ganha 500.000 por ser vice, se perder isso.
É, não, 550 se ele for vice e 1.250 se for campeão. Já larga 550. A cota final, o campeão ganha R$2.850.000, o vice-campeão sai com R$2.150.000.
E complementando a premiação, é que o time campeão vai para as oitavas de final da Copa do Brasil 2018.
Pelo menos é o que o regulamento
desse ano.
Até agora, né?
Até agora, né?
Que é a inovação desse ano.
E não mais para a Sul-Americana.
É a inovação
de consolação.
É a inovação desse ano, né? Já que o time não vai para a Sul-Americana, vai para as oitavas, que é...
2016, né,
cara? 2017, né?
Inovação retroativa.
Porque isso não tinha no regulamento do ano passado. Acabou acontecendo com o Santa,
né? E para essa fase de oitava de final da Copa do Brasil, tem o lado bom de você, obviamente, o lado técnico bom, que você já está nas oitavas de final.
E a super cota da Copa do Brasil.
Que pode virar.
E que está lá, inclusive, no regulamento previsto, se por acaso esse time se classificar para a Libertadores da América, por exemplo, pelo Brasileirão, fica para o vice-campeão e assim sucessivamente.
Mas, por exemplo, esse ano que o Santa está com essa vaga, ele tem 1.000.000 e pouco garantido, mas perde a chance de ir pegando as cotas que tem até as oitavas.
Nesse ano, especificamente, pelos valores, foi muito ruim para o Santa.
E ano que vem a tendência é que a Copa do Brasil premie muito mais, né?
Eu não defino como muito ruim, não, cara. Porque é uma segurança.
Não é garantia, exatamente. Não é garantia.
O Santa não tem um histórico de sair passando quatro fases. O Santa podia dançar.
Agora é pelo duvidoso.
A gente trocou opinião, porque eu sou um cara muito mais de CDB, de poupança. Tu gosta muito mais de bolsa de valores. Ou seja, eu fui o cara que... Foi exatamente o contrário. Tu foi o cara precavido. Não era
pra... porque depende muito de tabela de time, mas assim...
Não, é o certo pro Dudu. O Santa Augusto tem o certo, eu não tenho duvidoso. O outro
João,
é o Dudu. É melhor o certo pro Dudu. Eu tive experiência
recentemente. Ô, galera, vamos fazer aqui a análise dos grupos. No grupo A, a gente tem, além do Náutico e Santa Cruz, a gente vai ter Campinense e Uniclinic. Todo mundo aqui concorda que esse é o grupo mais complicado, né?
Chegou a ser mais da morte ainda... Quando o Ceará saiu a virada de mesa.
Aquilo ali passou, né?
Passou. Mas ali se temeu um grupo no sorteio, meu irmão, criou um...
Ali tá me culpando.
Daqui a alguns anos era um título nordestino, né? O grupo A vale um título.
Campeão do grupo A
vale um título.
Ah, tu tá colocando a culpa em cima de mim.
Teria somente o quarto, quinto e o sexto colocado do ranking, né?
Primeiro,
dependendo da hora,
pô, tem um campeão. O primeiro jogo é o campeão e o vice, pô.
Não, tu já é o campeão e o vice, já é, né?
Não, então, o primeiro jogo é o campeão e o vice.
Ou seja, Santa Cruz, o último jogo do Santa Cruz.
Não, pô, seriam três dos últimos quatro campeões no grupo.
Quatro campeões. Mas mesmo sem o Ceará, a estreia do Santa Cruz já é a repetição da final.
Santa Cruz é verdade. Pra começar, o Santa já estreia reeditando a final de 2016, né?
Por sinal, eu acho que tem um erro aí. O campeão estreia fora de casa.
É estranho.
Aí disseram, até argumentaram.
Não é comum mesmo.
É pra reeditar que foi lá e tipo, é pra garantir que termina em casa. Mas, meu irmão, já vi grupo de Libertadores que o time começou jogando em casa e tá jogando em casa. Por quê? Jogou primeiro em casa, depois jogou duas seguidas fora.
Mas é porque eu acho que esse modelo é um modelo padrão pra todos os clubes.
Sim, mas veja só, mas é o campeão.
Eu concordo com o Rafael, mas tá ligado que pro azar do Santos isso também acontece no Pernambucano, né?
É. Ano passado também aconteceu isso.
Não, esse ano, pô.
Então, ano passado
não é
também.
Não, porque não o modelo, a tabela pernambucana, ela é pré-determinada.
Olha só, levando em consideração, vamos lembrar como o Cabral bem destacou, passa só o primeiro colocado de cada grupo em princípio, né? E depois os três melhores segundo colocados. Então a gente vai fazer a seguinte análise. Quem passa como primeiro colocado no grupo A, vou começar contigo, Cabral.
Eu acho, Celso, que a disputa, teoricamente, vai ficar entre Náutico e Santa mesmo. Uniclinic e Campinense começaram muito mal o campeonato. É claro que assim, o Campinense, por já ter trocado de técnico, inclusive.
Campeonatos estaduais dele, né?
No campeonato estaduais, isso. Com três jogos, o Paulo Foiano já caiu, o Sérgio China está lá agora.
Três jogos. A turma estava aqui na Asa Branca e a Ariana, mas está derrubando treinador na parede.
Então, assim, o cara. A gente fica meio que na dúvida porque não sabe até onde vai a evolução do time com o Sérgio China agora. Mas mesmo assim, não acho que vai ser uma evolução grandiosa a ponto de me fazer acreditar que Náutico e Santa Cruz possam ficar fora. Então, pelo que eu estou vendo de montagem de elenco dos dois times e de possibilidades para apostar em um, acho que o Náutico tem mais possibilidade. O Náutico tem mais possibilidade, pelo que o elenco está se formando, pelo trabalho do Dado. Acho que, assim, não está tão reformulado em relação ao ano passado como o Santa, que é muito mais incógnita do que é o Náutico. O Náutico tem o meio-campo dele formado desde o ano passado, tem um lateral direito do ano passado, tem um zagueiro do ano passado que pode não ser titular, mas está brigando pela posição. Então, eu imagino que o Náutico tem mais possibilidades de se classificar em primeiro lugar nesse grupo.
Bom, alguém discorda aí dessa análise, Cabral?
Levantei a mão aqui. Eu acho que... concordo na questão do Campinense. Eu acho que o Campinense é um time muito chato. É o vice-campeão, chato. Mas para passar em primeiro, para garantir que ele vai passar, eu não aposto no Campinense. Uniclinic muito menos.
Ei, mas eu não apostei não. Tu
não, viu, sei. Né? Tu...
Ah, sim.
A discussão é...
Você vai discordar? Eu
começou a discordar. Não, a discordância é na questão do primeiro. Porque Cabral apostou com o Náutico, teria mais chance. Eu vou apostar no Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz... Primeiro que eu já falei aqui, que as contratações do Santa Cruz foram melhores que a do Náutico.
Mas tu citava como destaque Zé Carlos e o Santa Cruz perdeu ela, okay, né?
Mas, eu acho que o Santa Cruz... Enfim, gostei mais das contratações do Santa Cruz do que a do Náutico. E eu vou levar em consideração nessa minha análise...
O histórico.
O Santa Cruz é o atual campeão. O Náutico nunca fez uma graça na Copa do Nordeste. Tem esse peso de falta de títulos, que é um peso que vai carregar até ganhar um. Eu acho que esses clássicos entre eles vão definir muita coisa, mas antes de começar a competição, entre um e outro, eu apostaria no Santa Cruz.
Eu sigo com o Cabral, já que o João discordou, a gente tem que fazer a votação de forma mais detalhada. Eu sigo com o Cabral. Eu acho que o Náutico, ele começa alguns passos à frente do Santa, e como o Celso falou também em alguns minutos atrás, quando a gente está falando do regulamento, o fato de ser essa fase de grupo é muito determinante na fase de grupo o que foi feito previamente, né? Da forma que você inicia. Eu não estou aqui dizendo que eu acho que o Náutico vai terminar na frente do Santa a Copa do Nordeste. Pode ser que o Santa vá se ganhando corpo ao longo dos jogos e nas fases finais.
Como foi assim em 2016, inclusive. Oh,
exatamente. O Santa Cruz, ninguém dava nada quando o Santa passou pelo grupo, o Santa acabou sendo o campeão. Eu acho que o Náutico começa melhor e eu vejo a possibilidade do Náutico fazer mais pontos no começo. Esse jogo do Santa mesmo, contra o Campinense, ainda que Cabral tenha trazido essa leitura do Campinense, mas pelo menos é o time que está jogando. Eu acho que o Santa vai ter muita dificuldade. Então, eu aposto que o Náutico passa em primeiro
nesse jogo. O futebol que a gente viu na Taça Zabranca, por exemplo, contra o Paysandu, é um sinal de alerta.
Eu achei até positivo. Ter jogado, ter vencido, não, sabe? Sim.
Mas não, acho que mostrou um futebol ainda...
Mostrou mais defeitos do que eu estava esperando.
Pronto. Eu acho que é bem isso aí. Eu estava esperando o Santa um pouquinho...
Eu estava achando...
Apesar de tudo que a gente sempre tem que falar, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir tudo, né, que é começo de temporada,
sim,
a gente
lógico.
Sabia disso. Mas assim, eu esperava
Santa com defeito. Eu esperava menos.
Então tá por aí, né? Eu queria... A culpa é da expectativa.
Exatamente. Então. Eu por exemplo, vi a Aquarius esse final de semana, achei meiota.
Eu vi, tá pronto. Tá, concordo também com você. Também achei meiota.
Achei
filmado. Exatamente, porque todo mundo falava isso, eu esperava mais. O filme é legal, mas...
Nota 6.
8.
Porque esse bicho é cabeça, pô. Não, mas nem cabeça. Minha mãe é cabeça pra caralho. Achou horrível, achou nota 2.
Então, beleza.
Eu tô dando 2, porque se brincar é 0. Ela criticou demais, tal.
Vamos agora pro grupo B, já que a gente não tá no H-Menon, a gente vai voltar a falar de futebol.
Todo mundo, então, concordou com... Eu não sei... Todo mundo seguiu o Cabral. Todo mundo
seguiu o Cabral.
Falta Cássio. Cássio sabe nem do que a gente tá tratando aqui.
A cara de Cássio é melhor agora. Pô, se eu tivesse
no... Favorito do grupo A. Ele concordou comigo. Só concordou.
Cássio e Soja. Vamos pro grupo B. Grupo B. A gente tem Altos do Piauí, Bahia, Fortaleza e Motoclube. Desses aqui, esse grupo, dá pra dizer que o Bahia tem uma vantagem tranquila em relação aos adversários?
O time que eu mais vi jogar esse ano foi o Fortaleza, até aqui. O Esporte Interativo, né, o cara acaba assistindo.
Você viu a defesa do mascote?
Vi,
do Ceará. Todo mundo viu.
Sensacional.
Eu ri demais, com mão trocada.
Sensacional.
De mão trocada.
O que é que o cara tá dançando, daqui a pouco vem a boca, cara, vamos fazer uma puta.
Não, agora o Pierre defendeu o chute do Ceará, né?
O detalhe é que ele defendeu o chute do Ceará, né?
Não, pediu
gol
pra ele enxergar dali, é complicado.
Com aquela cabeça, né, meu
irmão? Não, a cabeça grande não é problema pra enxergar, não.
Não, vai goleiro, cabrão. Tu é goleiro, não, né?
Sou não.
O vozão, pai.
O mascote do Ceará. Deu apelido? Tá batizado.
Batizado.
Vai chamar de Cabral Neto agora. Quando o cara for jogar.
Quando vem com a comida da Juventus.
Quando o cara for jogar agora no
Castelão,
vai ter que. Até, rapaz, Cabral Neto voltou a ser repórter de pista e campo. Cara,
por favor, próxima vez que o Vozão aparecer, marquem @CabralNeto10 no Twitter. Marca o podcast 45.
O cara tá falando também de mim, deve ser seis meses mais novo que eu, Fred. E o outro filho da puta começa a gravar aqui essa palhaçada aqui.
Não, o nome disso eu não tô falando nada. É igual, teve um. Quando eu era do colégio, teve um cara que. O apelido dele era Bozo. E o cara odiava o apelido depois de antes, sei o quê.
Jovem, essa história aí. É mais cansado do que a de Ivani da Oliveira. Essa é mais cansada do
que
a
de
Ivani da Praça Duque.
O que me levou, o que o cara fez o seguinte, foi no primeiro dia de aula, o professor de história fez assim, não, como é que seu nome, o cara, Daniel. Aí o professor fez, Daniel Boom, cada história. Aí a turma começou a tirar onda, com o Boom, né? Será tua mãe, Boom, sei o que, todo cara é Boom. Ele, não, pô, meu apelido não é Boom não, meu apelido é Bozo. Ou seja,
pra quê, velho?
O cara pediu.
Era melhor.
É, foi igual a Cabral. O Cabral praticamente botou a vestimenta do Vozão e agora ficou. Então, mas vamos lá. Voltando, já que falou da defesa do goleiro, do mascote
de Cabral Neto,
o Fortaleza me chamou a atenção muito, de forma muito positiva, o goleiro. Marcelo Boeck, ele foi muito bom. Ele é muito bom goleiro, já conheci um pouco. Você
tá sentindo falta dos atacantes?
Eu achei o time Fortaleza muito ruim. Muito ruim. Série,
Gaston, expulsão.
Mas estava até bem no jogo anterior.
Mas é Gaston, expulsão é dele.
Mas dois amarelinhos num clássico é...
Mas assim, eu
esse Fortaleza, falta muito. Esse Fortaleza brigando por mata-mata nascer.
Talvez o Fortaleza tenha conseguido não viver aquele drama de novo e não chegar lá, porque... Não, exatamente. Lógico que tá muito no Coelho Greve.
Mas peraí, eu tô entendendo errado ou você tá apostando, colocando ficha no Fortaleza?
Não, eu tô todas as fichas no Bahia. Eu acho que o Fortaleza... E olha o que eu tô falando, se depois o Fortaleza ter ganho um clássico pro Ceará. Mas o Fortaleza joga muito mal, jogou o clássico com o Ceará pilhadíssimo. E você mostra o que é futebol, né? Tanto que
o
Ceará
Bahia,
também...
O Bahia vai pelo acesso, né? Porque
exatamente.
Bola também não tá
não tendo tá jogando
mas
nada.
Mas tem um elenco aí. Subiu, já subiu assim...
Mas tem um elenco muito melhor.
Mas o Fortaleza tá no... Tá
já tinha um elenco melhor.
É papel. A gente tá... É time de papel ainda. Continua sim, sendo.
A pergunta é, quem é você aposta a ficha aí?
Sim, Bahia.
Até, assim, manteve a estrutura do ano passado. Isso pode ajudar no começo, pelo menos. Trouxe alguns jogadores interessantes. E
mas
eu acho que o Guto Ferreira...
Mas tem que dar um pouquinho de liga.
Não, tem. Assim, não é um time que passa tanta confiança, não. Sem dúvida nenhuma, Cássio. Mas, assim... Os adversários no grupo também são bem mais frágeis, na minha avaliação.
É um grupo bom para passar os dois.
E acho que Guto pode fazer a diferença.
É isso que eu falar. Esse grupo B é bem melhor. A gente vai falar dos possíveis passem segundo colocado, mas isso aí é... Porque qual é a lógica do segundo colocado passar? Um grupo onde tem dois times mais fortes e dois fracos. Porque a distribuição de pontos fica mais equânime entre os dois. Se você colocar... grupos mais equilibrados.
João já antecipou um dos times aí, dá uma pergunta mais pra frente.
Isso é uma discussão mais pra frente, eu não vou garantir não, porque como eu ia te dizendo, ainda que tenha vencido o clássico, eu achei o time de Fortaleza muito ruim, com um bom goleiro.
Mas ele foi vaiado, não viu todo mundo jogar, meu amigo.
Exatamente, tá bom. Eu não tenho o que falar de Altos e Motoclube. Mas só o fato de ser Altos e Motoclube, a gente já tira muitos pontos.
Gaston foi expulso... Justamente?
Não, justamente, e já poderia ter sido expulso antes, inclusive.
Antigamente tem aquele vídeo, né? Isto é Pelé, isto é Zico, isto é Gaston.
E Lelê foi expulso antes dele pelo Ceará.
Gaston eterno?
Gaston eterno. Ó, o Grupo C é o grupo do Sport, que tem como adversário na estreia o Sampaio Corrêa na próxima quarta. Chato. Jogo na Ilha do Retiro.
Chato, mas...
Mas vem do rebaixamento. E outra... Dessa
só pra fechar, River e Juazeiro.
Dessa vez, de lá pra cá, de Curuga pra cá, a CBF mudou. O formato de inscrição. Então, segundo a CBF, não tem mais perigo de.
Porque Curuga.
Porque o Sport deu sorte, meu irmão. Teve o do Botafogo, que perdeu.
Não, sorte?
Não,
o Sport tem muita sorte
na Copa do Nordeste. No caso, o do Botafogo acabou não fazendo falta. O Sport teria passado de toda forma, mas na última rodada, do jeito que estava, ele poderia se beneficiar, mas acabou que.
Não precisou.
O do Sampaio também. Mas até a última rodada estava na mesma situação.
Exatamente.
Na mesma situação. Ou seja, de que se não conseguir o resultado, poderia precisar. Enfim, para não precisar disso aí, então não vai ter um. Brincadeiras à parte, não vai ter um Curuca da vida.
O River já buscou um empate com o Sport na ilha.
Dois. Lá em carro, né?
Dois a dois. Foi a única vez que o Everton Felipe falou de fazer um gol. Ah, não, teve lá, um clássico que teve... Jogo... Dois gols de Everton Felipe.
Dois chutes fora da área.
Um de esquerda, eu acho. Enfim, só foi... A única vez que ele fez dois gols pelo Sport.
No jogo, sim.
Olha, só tem três gols, né?
Não, ele fez um gol no Argentino Júnior também, na Ariano Suassuna. Foi.
Não lembrava de jeito nenhum desse
gol. Pro Sport fazer... Não lembrava não, é porque passou no Facebook.
Pro Sport fazer aquilo que... Minimamente que eu imagino dele, ele passa com facilidade pelo grupo. Passa. Porque assim, eu acho que o Sport está com uma deficiência gigantesca para a Série A. É tanto que a gente está. Se a gente for debater agora aqui quem seria o substituto Diego Souza, a gente vai quebrar a cabeça aqui.
Não tem, pô.
Exatamente. Não tem. Então, assim, para uma
Série A. Era esperado que não tivesse. Isso. Mas não tem no nível.
Não tem uma solução.
A gente não esperava.
Uma solução. Cara,
assim, não, tem uma alternativa.
Tipo Regis. Se tivesse Regis aqui,
se eu te disser.
A gente podia não gostar de Regis e tal, mas. Diego Souza não vai, todo mundo ia concordar que seria Regis. O Sport não tem nem Regis, pô.
Se eu te disser que eu tô achando, bola, não é questão de bola, não. Assim como a gente falou do Bahia, que esse Sport tá melhor de elenco do que o esfacelado do ano
tá
passado.
Mesmo. Não, tá melhor. Mesmo. Tá mesmo.
O Sport começa... Tá.
Não.
Ele melhorou o ataque. Não, pô.
O resto continua.
O Sport terminou 2015 melhor do que terminou 2016. Não, mas está começando 2017 melhor do que começou primeiro, 2016.
Tá começando Diego Souza nesses 4 anos dele aqui. Essa é a segunda vez. A outra foi em 2015. 2014 ele chegou no segundo semestre. Em 2017 ele estava no Fluminense. Então nesse agora ele tem Diego Souza. No ataque o Sport tinha perdido todo mundo, querendo ou não. Rogério, pelo menos até, curiosamente, vai ser o contrário. Ele vai jogar o Pernambucano, mas não pode jogar o Brasileiro.
Ele tá começando até, Cássio, melhor que terminou na Série A. Porque assim, Marquinhos,
é, Sport, é verdade, Marquinhos,
Leandro
Henrique,
Pereira.
O
centroavante, assim...
Continua sem segundo volante.
Não é possível que seja pior.
É, não, tem os mesmos defeitos, assim, do meio pra trás.
Com alguma melhora na
frente. É. Até o meio pra aí, tu concordasse, pô.
Eu tava com medo, mas concordei.
É, mas mesmo assim...
É que quando eu falo assim, que o cara tá falando Diego Souza, ele... Eu vou falar um negócio, você vai dizer que Fábio tá à altura. Eu fiquei com medo.
Nada a ver.
Porque o Cabral tá falando de
aquele negócio Souza. Tem que ter calma com o Bassa, tem que ter aquela coisa toda. Mas também não é por causa disso que você pode não dizer, cara. A parte de Fábio contra o Strongest foi assim, uma das piores atuações com uma camisa do Sport que eu vi nos últimos tempos. E isso, eu tô colocando...
Tem que ter calma com a base.
Tem
que ter calma com a base. Agora, atuação não.
Tem que ter calma com a base.
Se não fosse na base,
foi uma das piores atuações que eu vi. Ia terminar assim. E eu tô colocando o 8 do balaio, viu? Eu tô colocando o 8 da Sula do balaio.
Ninguém pegou a 8,
pegou a 8,
mas com medo.
Ninguém pegou a 8.
Ninguém pegou a 8.
Aposentou a 8, cara.
Rola a fama.
Não tem a 10. E não tem a 8, não tem a 10, a 90 e a 8.
Olha assim, da 8 é foda. Só pra concluir, mesmo com esses defeitos pra Série A, eu acho que pra Pernambucano, Copa do Nordeste, o Sport vem forte. E vindo do jeito que eu imagino, ele passa com facilidade pelo grupo.
Tem que ter calma com a base, hein, Cabral?
Tem que ter calma.
Ó, mas fazer uma análise aqui. A gente já concorda, todo mundo concorda que o Sport deve passar, a lógica é que o Sport passe em primeiro com alguma sobra, mas eu queria fazer uma análise aqui dos adversários do Sport, além do Sampaio Corrêa.
Sampaio tá sem Yotinho.
River e Sampaio caíram. Acho que o River também caiu. Caiu da terceira pra quarta.
O Sampaio tá sem Yotinho e sem Ricardo, que é a dupla de ataque. Yotinho que é o que foi do Náutico mesmo. Vão passar algo em torno de 2 meses sem jogar. E aí quem tá ganhando chance lá é o Henrique, que é um atacante que tá lá no Sampaio já há uns 2 anos. Ganhava poucas oportunidades de jogar. Mas tem entrado bem agora. Inclusive fez os 2 gols da vitória do Sampaio Corrêa na última rodada. E é, teoricamente, assim, é o destaque individual da equipe. Claro, não é nenhum jogador que a gente imagina que vai ser um destaque da competição. Mas é o destaque, o melhor jogador que o Sampaio Corrêa tem, o mais perigoso, aquele que o Sport precisa ter mais atenção nele. Mas o fato de, assim, do ataque titular não jogar nos próximos meses até, espera-se que eles fiquem fora de alguns jogos da primeira fase, eu acho que o Sampaio pode ter complicações em relação a isso. Por isso, inclusive, Celso, eu acho que há uma grande possibilidade nesse grupo aqui de passar só o Sport. De passar só o Sport.
Também acho.
Nivelado por baixo. Um equilíbrio.
E os outros três,
vão valer
três,
poucos pontos. Assim.
Eles devem acabar se complicando entre eles.
Entre eles por baixo.
A sorte do Sport, as 3 viagens são viagens de avião. Né?
É.
É verdade, isso ajuda bastante. É, chegando agora no grupo D, que tem ABC, CRB, CSA e Itabaiana.
Esse é equilibrado.
Muito equilibrado.
Muito equilibrado.
ABC, CRB, CSA e Itabaiana.
Esse é o grupo da morte. Já tem... Não pela qualidade dos quatro, mas pela igualdade dos quatro. Exatamente.
É o grupo talvez mais igual.
O ano aí já anima.
É, mas no grupo A tem o Clássico Pernambucano. Mas, assim,
e o ABC subindo de divisão agora com o Geninho.
Mas Náutico e Santa, em tese, estão... Um degrau, ou meio degrau. Então, um degrau acima de Campinense. Nesse grupo aí, tá todo mundo no mesmo degrau.
Coreano.
Mas,
só coreano.
Coreano aí. Coreano, japonês. Porque ABC, CSA. Só o assim, o Itabaiana é o mais fraco.
É o mais fraco.
O Itabaiana
é
até por não ser de letrinha, né? É, o Itabaiana. Exatamente. Itabaiana é mais fraco. Lá de Sergipe.
Associação Olímpica Itabaiana.
Lá de Sergipe. Mas. CRB, CRB, CSA já é um negócio. É um clássico de muita rivalidade em Maceió. E aí já vai um equilíbrio total. E o ABC também. O ABC é um time.
Eu acho que a chave desse grupo aí.
É difícil apontar.
Eu acho que a chave desse grupo aí vai passar. O campeão do grupo, pra mim, passa por ABC ou CRB. O CRB, porque fez uma série B interessante. Perdeu peças importantíssimas. Né, perdeu até Mazola, que era o treinador, mas eu achei importante.
Estreou dando do forte.
Estreou forte no Vila Nova, né? Mas perdeu peças, perdeu Galdesani, por exemplo, que foi uma peça importantíssima para ele. Chegou no Curitiba e já virou titular absoluto do né, Carpegiani, fazendo muitos elogios a Galdesani. Então, o CRB perdeu peças, mas fez uma Série B bem... de ótimo tamanho.
Foi um dos melhores...
Porque é o CRB.
Não, é um dos melhores campeões do CRB.
CRB não entra.
CRB sempre briga pra não cair.
Exatamente,
CRB brigou, não entra. A gente brigou pra subir.
Não tem como falar, o CRB brigou pra subir.
Ele passou alguns bons anos ali tentando voltar à Série B.
Então. Eu acho que o que passa aí, assim, a questão desse grupo aí, é quem vai perder menos pontos pro Itabaiana.
É, mas acho que os confrontos entre eles são muito decisivos também.
São.
Eu acho que fica entre CRB e ABC. Por quê? Porque o ABC vem de baixo.
Esse acho que é um grupo que só passa um, né?
Não sei.
Eu acho que o ABC tem uma possibilidade de passar junto com o CRB.
Certo, mas sai de cima do muro, quem é o campeão do grupo? Tem que escolher.
CRB.
Acho que é o CRB.
ABC.
Acho que é o CRB.
ABC, porque vem
você vê como o grupo tá, já são dois.
O CRB, como fez uma boa Série B, perdeu seus destaques. Não tem
agora
como.
É o Real, viu?
É.
Putou um milhãozinho com o Luíde.
Foi. Não tenho como avaliar a reposição, mas tem mais cara de recomeço. E o ABC tem Geninho, que é um treinador que não gosta muito de primeiro semestre. Mas é um treinador experiente. É um treinador que eu respeito. Não acho que seja um cego. Não acho que desaprenda, como se diz muito no futebol. Acho que é um treinador. E vem subindo. Então, o fato dele vir subindo, ele não perdeu peças importantes.
O ABC...
Só um detalhe. A gente tá focando em ABC e CRB. Dois clubes que estão na Série B, concorrentes no segundo semestre e tal. Mas dois clubes que vão... Lembrando o último podcast em relação à estrutura... Eu tinha citado o ABC, mas não tinha citado o CRB. O CRB está fazendo treinamento, o ABC terminou... São clubes que vêm se estruturando, por exemplo, esse 1 milhão que o CRB pegou do Luíde. Talvez ele invista tudo no time, a tendência é que ele invista mais na infraestrutura dele. Então, é um grupo equilibrado, eu falei ABC, mas não deve sair disso não. Acho que são dois clubes que vêm numa ascendente para tentando melhorar o patamar. Não, longe de qualquer mudança de patamar, mas pelo menos melhorar a situação deles hoje em dia. Estruturalmente falando.
O ABC foi, mas o ABC ano passado, só lembrando, ele conseguiu subir, obviamente, que foi o principal objetivo dele, mas passou uma vergonha,
né? Eu vou de CRB também, Celso.
Eu também tô achando que vai dar CRB. Eu apostaria mais no CRB nesse aqui.
Pra gente fechar aqui, grupo E, que é o grupo do Vitória, tem ainda América de Natal, Botafogo da Paraíba e Sergipe.
Vitória, América de Natal.
Botafogo da Paraíba e Sergipe.
Vitória América, que foi a final de 98.
Vitória que tá, meu amigo.
É, botou.
Botou a carteira pra fora, o cofre.
Tá querendo
o
Real. Então, sei lá o que o Vitória tá querendo, mas tá querendo aí o título de 2016. Então,
se a gente falou aqui, quando analisou o Sport, que o Sport não tem reserva pra Diego Souza, eles trouxeram aqueles quatro jogadores de meio de campo, que a gente já falou aqui N vezes, né?
Fez com o André Lima também.
André Lima fechando, muito próximo. Muito próximo de confirmar Paulinho e Paulinho vai estar confirmado, muito próximo de confirmar Carlos, do Atlético Mineiro, que para mim é um bom atacante. Para mim, inclusive, melhor do que André Lima, melhor do que Paulinho, para mim atacante, é o melhor nome do ataque. que o Vitória tá fazendo.
Também o Vitória tá montando o time.
É. Eu me lembro que
tá
no último...
Tá antecipando o investimento brasileiro,
né? No, tá dando um tiro só. No último programa,
Bahia fez isso também. Dizendo, né? Isso, né? Estão dizendo isso, né?
É. Hã? Eles estão dizendo isso mesmo.
Eles estão falando abertamente.
Estão abertamente.
Eu não acho que estão errados, não.
Eu também acho que
não. Não é questão de ser certo ou errado, não. É questão de ter. Veja.
8 milhões e meio de reais entrando. Já começa daí. Com a venda de Marinho.
Exatamente. A venda de Marinho, das maiores da história do Nordeste. Mas o que eu queria dizer é isso, não, Celso. Né, o ideal era que você pudesse fazer isso. Eu quis dizer que, pela situação dos clubes do Nordeste, de você não ter tanto dinheiro para ter um time acima da média no brasileiro.
Normalmente você perde briga até para os clubes do interior de São Paulo.
Um time bom já em janeiro,
e ele jogou a Série A do ano passado com um time moderado. Moderado. Um time de gasto moderado. Abaixo do Bahia, que jogou a Série B.
Ah, porque a gente tem que considerar, por exemplo, que Marinho jogar o que jogou é uma coisa inesperada. É.
Exatamente.
Entendeu? Apesar do Vitória ter gasto, se não me engano, 1,5 milhão para trazer Marinho, não foi barato pro Vitória, não.
Mas foi quase como o Sport foi pro Rogério.
Sim, mas não foi... Não trouxe um jogador ali com uma passagem boa no Ceará e vamos... Não, botou... Disse, ó, vai
botou
ser
ficha
deu também, tiro, né? Foi um tiro.
O grande problema do Vitória, para mim, não é um problema assim... É o técnico. Eu acho que o Vitória está montando um bom time, mas eu não confio em Agel.
É.
Eu acho que Agel é um treinador...
Investiu, normalmente ele não gosta de trabalhar, né?
Exatamente. Eu acho que... Exatamente. Eu estou curioso para ver esse Vitória, porque é um time de características muito ofensivas pelos jogadores que estão chegando, com um treinador de características defensivas, né?
O Vitória, do último programa que a gente analisou para esse, eu falei, bom, precisa ver, só tem meio campo. Aí já, agora carregou já o ataque. Mas é isso que o João falou, é ver o encaixe, porque vão sobrar peças, não joga todo mundo. Acho muito difícil que a Gel não coloque os dois Williams para jogar, né? O William Faria e o William Correia, então acho muito difícil que ele abra a mão dos dois volantes. Também acho muito difícil que ele barre Cleiton Xavier, então você já fica com o meio de campo, com a característica mais de a Gel, mais defensiva, e aí sobra uma vaga para Dátolo, para Piscolite, para Gabriel Xavier, que vai ser reserva.
Paulinho André Lima agora.
É. Então tem Chiesa que ficou. Então, Carlos chegando.
Vai ter Chiesa gente. Ficou. Chiesa custou 4 milhões de reais, porra. Como Sim. é que Chiesa. Chiesa, inclusive, é a segunda maior compra da história do futebol nordestino. O Vitória gastou ali 4 milhões de reais para trazer Chiesa de São Paulo.
E esse grupo vai ajudar o Vitória a ter calma para acertar seu time.
Isso é importante. Vai ter gente boa no banco de reservas do Vitória. Diferentemente de qualquer outro time do Nordeste. O banco de reservas do Vitória, muitos deles seriam titulares em todos os outros times do Nordeste pela situação atual. Sim. Então, o Vitória parte, de fato, como o time que tem a maior possibilidade de jogar o melhor futebol do Nordeste. Se vai ser campeão ou não, é outra questão por força do regulamento. Mas se tivesse que apostar em um time que tem mais condição de jogar bem e de chegar como mais favorito que os outros,
esse time é
o Vitória, mesmo com o Agel, que eu concordo com o João. Não confio muito no Agel, não. É. Mas com esse elenco aí...
Vindo lá pra frente, título, talvez pra mim os dois maiores favoritos sejam Vitória Sport e o Bahia chegando um pouco atrás.
Por acaso estão
os que estavam na Série A.
Se eu fosse assim perguntar, quem
não
são
por acaso os cotistas?
São dois recortes aí. Depois daquele programa que a gente fez analisando a distribuição financeira, o raio financeiro, João Araújo, ele fez um comentário no Twitter que eu gostei muito, que eu achei muito pertinente, foi assim, veja só, ele falou, ouvi o podcast e eu começo a ter a sensação de que com essas supercotas, a tendência a médio prazo é o aumento da rivalidade entre Bahia, Vitória e Sport.
Quem falou isso?
João Araújo.
Isso é interessante.
É, eu também. E a diminuição da... Ele falou, começa a se desenhar uma rivalidade regional se sobrepondo à estadual por causa das supercotas financeiras. Porque no momento que três clubes partem com 50 milhões no ano e os outros partem com 6, 7, que eu digo Ceará, Santa e Bahia, fica difícil, talvez, a médio prazo, essa rivalidade. Lógico que as questões estaduais vão sempre prevalecer, mas, de fato... Você olha para a competição.
Isso é uma coisa que vai mudando, né?
Você olha para uma competição como essa, quem são os favoritos?
Você bota fácil os três.
Sem nem pensar, você já bota os três. E depois você vai pensar alguma coisa.
A discussão é quem dos três é mais favorito. Mas os três você aponta.
E eu concordei com o Nézio João, que é outro recorte. Quem já está na Série A já está mais testado, já está mais rodado. Então, o Sport tem a seu favor a manutenção. Não foi um grande time na Série A, foi um time com problemas. Mas manteve.
Mas detalhe, Fred, não foi um grande time, mas com jogadores
são dados por outros times.
Capaz de jogar melhor.
Richelli, Diego Souza, Rogério.
E terminou equilibrado, terminou equilibrado.
São jogadores que, Samuel, o próprio Samuel Xavier, o Sport não fez uma grande temporada, mas os jogadores que ficaram...
Magrão, Ronaldo Alves.
É. Não, foram sondados por outros clubes. O Samuel Xavier foi sondado pelo Palmeiras.
Tá. Achei que você estava falando Diego dos Souza, destaques. Teve,
Richelli, então assim, são jogadores que estão no Sport hoje que interessaram a clubes como o campeão brasileiro.
E é um time que sabe o que fazer. É um time que vai começar a jogar um jogo, eles têm uma estrutura mínima de jogo. O Vitória Cabral já definiu. É um time que tem um arsenal técnico muito superior aos demais hoje. O Bahia investiu muito ano passado, não deu liga. A palavra para mim do Bahia é de Cássio, de dar liga. E não deu. Mas a gente fica esperando que se um dia der essa liga...
Entra, ano, isso é, em relação ao que João falou de Argel, concordo também, tenho o pé atrás com a capacidade de Argel desenvolver um belo trabalho com esse elenco, mas o elenco fica. Argel, eventualmente, num trabalho ruim, ele cai, né?
E lembrando
que o trabalho ruim na primeira fase pode.
Eu acho que vai ser muito, isso é muito. Foi muito bom pro Vitória o grupo, porque o grupo vai dar ou muito bom ou. Não, ou perigoso para enganar. Não, aí... não para não passar, mas para enganar.
Para enganar. Okay.
Para enganar. Porque o Vitória vai passar. Vitória vai passar, o Vitória tem 6 jogos aí para polir
o time. Ajeitar o time.
Verdade. Exatamente. Oh, e aí.
O carcote do.
E aí a gente pode.
do Vitória na primeira fase, polir.
E aí a gente pode pensar quais dos outros todos você pode identificar que vai chegar aí. Porque o Santa Cruz, ano passado, 2016, foi mal. Recuperou, mas quando a gente foi fazer o favorito, a gente apontou o Santa Cruz, por quê? Porque vinha de um acesso e vinha pronto. A gente imaginava que o Santa ia começar o ano como terminou a Série B. O Santa fez um início horrível, escapou, salvou e depois cresceu. Não era o que a gente esperava. Esse ano eu não consigo identificar esse outro time. Eu não consigo dizer quem é o que corre
fora. Fora dos três, né?
Fora dos três. Talvez o Náutico, se encaixar muito bem encaixado. Talvez o ABC, não, que a gente não, viu não, pouco, não. Mas
acho que tá todo
já mundo... é correndo muito por fora.
Eu acho que assim...
Parece que o clássico, teve o clássico ABC América, o ABC venceu.
O ABC venceu.
Mas...
É lógico que é futebol, é lógico que é mata-mata, mas para fazer uma análise embasada teoricamente, não dá para você fazer uma análise de favoritismo sem colocar Bahia, Sport e Vitória... num patamar acima dos demais.
Mas a questão é, isso não tem dúvida. Existe algum dos demais...
Qualquer coisa que seja diferente é uma surpresa.
A minha pergunta é, algum dos demais merece ser destacado...
Ah, sim.
A ponto de brigar pelo título...
A ponto de dizer
assim... Na teoria, acho que não. Brigar pelo título, na teoria, não. Na teoria.
Fazer só observação. Isso que a gente tá...
Mas rapidinho, o Campinense também ano passado não estaria e ficou a 10 nesse
título. Exato, fechando o mata-mata.
O Santa estaria.
O mata-mata, inclusive com o gol fora, nivela muito.
Ninguém colocaria o Campinense, antes de começar o campeonato passado, como esse time que chegaria à final.
Ficou a 10 minutos
e título. Mas a questão do regulamento, o mata-mata, o imponderável, acaba aparecendo muito mais.
Bom, então só para...
Casta.
Ah, sim, desculpa.
Essa análise que a gente tá fazendo aqui... Estava pensando, imagine, porque isso já foi feito na rádio, na televisão, de uma forma geral, os jornais, esse tipo de análise na Copa do Nordeste, 98, 97, porque veja o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um audioguia, onde Fred já viu o Fortaleza jogar mais de uma vez, já viu o clássico, eu já vi ABC América, os amistosos de Santo Esporte também foram transmitidos, o acesso que... Que a gente, todos esses jogos que a gente viu nos outros estados aqui dos co-irmãos do Nordeste também tiveram oportunidade. Porque...
Eu acho, inclusive, que a Copa do Nordeste tem participação nisso.
Não, mas veja, a Taça Arena Suassuna foi transmitida pela terceira vez. As duas primeiras pelo EI, Sport Interativo, e agora pelo Sport TV. Aí o Santa Chico Sá foi pelo Sport Interativo, a Asa Branca também.
Também.
Os outros jogos dos outros estaduais passando. Então, assim, esse acesso à informação que a gente tem dessa forma, até para análise, ela acaba ficando muito mais fiel. Porque o quanto é que não se falou... Não, o Ceará tá montando grande time. Meu irmão, o cara sabe nem a cor do Ceará, pô.
É verdade,
né, Cabral?
É, isso.
E além das próprias redes sociais que ajudam muito.
Ajudam muito.
O Vitória fez um amistoso com o Atlântico, né, que a gente até falou aqui. E eu até coloquei no grupo da gente no dia, né, disse, rapaz... como é diferente o comportamento.
Alguém falaria, o outro falaria, menino, o Ceará tá nem participando.
O comportamento da torcida, o Vitória fez amistoso, virou o primeiro tempo perdendo, e os perfis lá disse, não, rapaz, 5 destaques aí.
Passou no... também? Esse eu não vi.
Não, mas eu tô vendo.
5 destaques, pô, do Vitória. No
Twitter, 5 destaques do Vitória.
Twitter do Vitória?
Não.
Torcedor do Vitória.
Não, desses perfis de time.
Desses perfis, como...
Tipo Vitória Net.
Náutico Pronto. Net, é. Um desses aí. Cinco destaques desse rapaz. Sim, Pernambuco.
O time vira o primeiro tempo.
Perdendo.
Me apanha de 1-0 nesses amistosos pré-temporada.
E o cara arruma cinco destaques, porra.
Aí você...
Ô, Cássio, só esse negócio que você falou de buscando informação. Antigamente, eu já fiz guias pelo JC, de Copa do Nordeste. O que a gente fazia? A gente ligava para os jornais locais e perguntavam com os jornalistas que cobriam como é que estava.
Aí é o clássico de Serra Talhada.
E só um detalhe desse time do Vitória que a gente falou aqui, destacou. A grande estrela do último amistoso do Vitória foi um garoto formado na base.
Que foi quem mudou o jogo.
Que foi o Gemerson, que é um garoto, assim, o Vitória tem esse suporte por trás, também mais forte que os outros, né? Trouxe Dátolo, Cleito Xavier, tal, destaque, foi um garoto surgido na base, que foi lá e fez dois gols. Deu dois gols ao Vitória, né?
Por N motivos, depois de fazer nessas últimas semanas tanto levantamento de vendas como até de compras, fica muito claro quando você olha que o fluxo de caixa do Vitória é muito grande, tanto para comprar quanto para vender e tal. E inclusive o Vitória comprando local, o Vitória já comprou 3 jogadores do Sport por mais de 1 milhão para vender muito mais caro depois, para vender mais caro. Como foi Cleber Santana, ele comprou por 1,5 e depois vendeu por 5. Sai jogador que jogou 6 meses, 7 meses, jogadores muito novos, porque o Vitória tem um trânsito internacional. E é isso que falta, inclusive, assim, fazendo só um paralelo, nos times pernambucanos de uma forma geral, não, vai vender e vende pro Corinthians, vende
abriu pro Corinthians. Abriu o mercado,
pessoa, né? Não é abrir o mercado, não. O mercado
não abriu o mercado, não, mas assim, você entrar no mercado lá, né?
Ah, exato. O mercado, né?
Isso.
O mercado. É o que paga mais. Hein?
Exato.
O Vitória vende muito pro exterior. Isso,
bom, só fazer.
Cabral falou, já vendia para o Veneza da Itália há 20 anos atrás.
Se eu fosse batizar o podcast depois de 3 anos no ar, em vez de 45 minutos, seria só um detalhe.
Só um detalhe, é verdade.
Só um detalhe, detalhe é a palavra mais perigosa do podcast.
Sabe o que deveria. Vou batizar. Deveria ser o nome do spin-off do Agamenon.
Só um detalhe.
Pode ser, pra gente estudar. Grupo A, a gente colocou o Náutico passando.
Não, escolheu os três, né?
Só pra fazer uma recapitulação.
Quem se classificou?
Náutico. Passou Náutico no grupo A, Bahia no grupo B, Sport no grupo C, CRB no grupo D e Vitória no grupo E. Agora vamos escolher
CRB, mais Cássio, CRB e Náutico sem ser
unanimidade.
Vamos lá.
Foi
o ABC.
Cássio e Fred colocaram ABC. É.
E no grupo A só eu o teu Náutico.
Tu foi CRB, foi Rafa?
No meu é Santa, CRB Fortaleza também. E América de Natal. Santa, Fortaleza e América de Natal.
Santa. Cabral já deu o segundo colocado dele, né?
Santa, Fortaleza.
Eu acho que o grupo... Eu tenho um dos... Vou discordar do Cabral novo. Eu acho que no grupo A é muito difícil passar o segundo pela minha tese de distribuição de pontos. Eu acho que vai ser muito diluído os pontos aí. Então você, o segundo colocado, talvez não some tantos pontos assim para se colocar em segundo.
Eu vou de Santa Cruz.
Não vou poder falhar contra o Uniclinic.
Eu vou de Santa Cruz, CRB, já que eu coloquei o ABC passando de primeiro. Eu vou de Santa Cruz, CRB
e Fortaleza.
Rapaz, eu não tô apostando.
Eu aposto no América, apesar do Botafogo da Paraíba, que eu acho que pode ser um calo. Mas eu acho que o América vai, porque o Vitória tende a disparar.
Cabral,
e
América.
E acho que o América vai se dar bem contra a Sergipe. Tá,
o América começou. Tá, assim, a turma tá morgada já em Natal.
Eu não tenho, pra você ter ideia, eu não tenho aqui
o centroavante do América do jogo, assim, eu disse, meu amigo, esse cara
é
no limite do profissionalismo.
Eu tenho uma convicção com Santa Cruz, uma convicção não, eu apostaria no Santa Cruz, pensando que ele vai se complicar o mínimo com Uniclinic e Campinense. Esse grupo do CRB, o grupo D, eu acho que vai passar. Apesar de ter divisão de pontos, eu acho que
o Fortaleza, assim, o grupo do Bahia, o Fortaleza pra mim é o mais fácil de passar como segundo.
Eu vejo aqui, Fortaleza.
Bota o clube, pô.
No mínimo escolha morre, eu vou Fortaleza.
Fred, fala,
Fortaleza.
Esse grupo do. Exatamente. Esse grupo do Fortaleza lembra muito do Santa ano passado. Era Santa Bahia, era Juazeiro. Eram dois times muito fracos, muito fracos. Que o Santa Cruz, mesmo perdendo as duas pro Bahia, mesmo fazendo uma campanha muito fraca, passou em segundo, porque os outros times eram muito fracos. Então lembra muito esse grupo do Fortaleza aí. Pra mim, o Fortaleza passa tranquilamente na segunda colocação. Eu acho que um segundo colocado é desse grupo B. E aí sobram duas vagas. Eu apostaria, talvez no grupo do CSA, CRB. Eu acho que CSA e CRB tem ABC. CRB e ABC desse grupo D aí pode sair um segundo, e do grupo E também, porque o Vitória é muito disparado na frente, e os outros, e o América...
Eu só não sei quem seria os outros três. Ó, Cabral foi do América, mas eu não sei.
Eu iria aqui de CRB, de ADC, passando no grupo D. Eu acho o Fortaleza passando no grupo B também. E aí o seguinte, eu acho que a situação do Santa, ela passa diretamente pelo desempenho do Santa.
Ou do Náutico.
Não, mas na análise da minha análise, que eu estou passando o Náutico em primeiro, mas eu coloco, maestro, essa primeira partida contra o Campinense.
É muito importante.
Porque se você tirar... É. Porque assim, para quem o Santa pode perder... Perdeu
mais pontos.
Mais pontos.
É Campinense.
Se você ganhar fora de casa, começar ganhando fora de casa...
Empatar.
Sim, papai,
já é bom que tirou 2 pontos do Campinense, mas tirou 2 deles.
Vai pra confusão com os outros
grupos. Então, eu não vou colocar o Santa.
Eu vou dizer uma coisa. Vai ser com escolha, com drama, com torcer por quem na última rodada.
Vai ser nervoso.
Minha aposta aqui seria Fortaleza, CRB e Sampaio Corrêa.
CRB é o Sampaio.
ABC, pô. Tu tinha apostado CRB. Aliás, ABC. Fortaleza, ABC e Sampaio Corrêa.
O Sampaio também, porque o grupo do Sport é muito fraco, assim. Juazeirense e River não deve fazer nada. Então o Sampaio Corrêa tem uma... É um segundo escalão, muito parecido com o Sampaio.
É, exatamente.
Muito parecido com Fortaleza. Então eu vou até mudar minha opinião. Eu acho que Fortaleza e Sampaio largam com uma boa vantagem de ser segundo, porque os outros adversários são muito, muito fracos.
Deixa eu concordar com o João, só dizendo isso aí. Eu vou continuar com o Santa, porém, com o Sampaio, o Santa tendo a possibilidade de ser o segundo lugar, mas, porque a gente tá brigando que a disputa do Santa é ser o segundo, né? A galera não tá nem garantindo que o Santa seria o segundo, pelo que você falou, a discussão em relação ao Campinense.
Não, mas eu acho que vai ser.
Sim, mas se perder o jogo... Foi isso que o Celso começou dizendo, justamente isso.
Se perder o quê?
O jogo Campina Grande.
Sim, mas é porque tem a briga com o Campinense e tem a briga com outro grupo paralelo. Não,
mas
eu tô
falando.
Sim.
Mas então, antes de ser segundo, nesse cenário, o Santa teria ainda uma briga com o Campinense. O Sampaio não tem essa briga. Então o Sampaio tende a ser uma segunda colocação com mais facilidade. Então a diferença seria a pontuação de cada um.
Porque o segundo colocado não disputa dentro do grupo. Ele disputa com
outros grupos. Eu só acho que é importante pontuar o seguinte. Como o Cássio falou, alguns times a gente já conhece um pouco. Outros times a gente não conhece nada ainda. O Sampaio é um dos times que a gente não conhece nada ainda desse ano.
Então, mas você analisa.
Aí você joga a camisa.
Não, não é capacidade.
E o que é camisa? Em algumas dessas situações.
Não, a camisa
é
atração de receita. É atração de receita. Tem um patrocinador a mais, tem um quadro de sócio melhor.
Não, possibilidade de trazer jogador.
É tipo, tem um quadro, tipo, tem 3 mil sócios.
Mas pressão de torcida. Mas pressão da torcida não conta?
Claro que conta.
Mas é que tem.
O fato de o Sampaio Corrêa mandar seus jogos com a torcida apaixonada fazendo pressão.
Eu interpretei outra coisa. Eu interpretei a pressão da torcida pro Sampaio. Tipo, a pressão vai
exigir.
Não, é pressão na partida contra o adversário. Eu viajei na maioria.
O Sampaio é um time acostumado a jogar.
É um time, para esse contexto, maior do que River e Juventude.
A gente já colocou 90 mil pessoas no estádio.
Eu acho que tem um detalhe que é preciso também perceber, que é o seguinte. A tendência também é que o Sampaio perca os 2 jogos pro Sport. E o Santa, mesmo sendo segundo, a gente não pode apostar que há uma tendência dele perder os 2 pro Náutico.
Concordo. É verdade.
Mas não, Cabral, pode ser o primeiro. Cabral, então, nessa Sport... disputa aí, o Santa poderia largar com 2 pontos ou com 3.
Mas aí,
o Sport empatou 2 jogos com o River no passado.
Mas no passado o Sport entrou em colapso.
Tem esse lado que o Cabral falou, mas também, o Sampaio perde os 2 jogos pro Sport. Mas pode fazer 12
é muito difícil que faça. É muito difícil que faça. É muito difícil. Não. Mas aí é adivinhação.
É adivinhação.
É.
O que eu sei que eu vou adivinhar é que eu acho que a maior audiência desse podcast vai ser no dia 23 de março. A galera ouvindo tudo que a gente falou aqui pra ver quem acertou e quem errou.
Não, nessa altura a gente já.
Acaba de
turma tá nervosa.
A gente já soltou torcer por quem, menino?
Já soltou torcer por quem?
A turma tá nervosa. Já esqueceu disso aqui.
Já esqueceu
demais. Como é que vai ser torcer por quem desse povo todo, hein?
Nervoso. Vai ter spin-off do torcer por quem?
Vamos dar uma revisada aqui, que eu acho que só pra não ficar confuso. Cabral apostou que passa Náutico e Santa no grupo A, Bahia e Fortaleza do grupo B, Sport no grupo C, CRB no grupo D e grupo E Vitória e América de Natal. Cássio foi de Náutico
e Santa Cruz. Facilitou agora pra galera que vai ouvir dia 23 de março.
Nesta ordem, Náutico e Santa.
Grupo B, Bahia e Fortaleza.
Certo.
Grupo C, Sport. Grupo D, ABC e CRB e grupo E Vitória.
Correto.
Celso, É, grupo A, Náutico, grupo B, Bahia e Fortaleza, grupo C, Sport Sampaio, grupo D, CRB e ABC, e grupo E, Vitória.
Perfeito.
É, Fred, grupo A, Náutico, Santa Cruz, grupo B, Bahia e Fortaleza, grupo C, Sport, grupo D, ABC e CRB, grupo E, Vitória. João, Santa Cruz do grupo A.
Tirei o Náutico.
Grupo B, Bahia e Fortaleza, grupo C, Sport Sampaio, grupo D, CRB e ABC, grupo E, Vitória. Rafael, Náutico, Santa Cruz no grupo A, grupo B, Bahia, grupo C, Sport Sampaio, grupo D, CRB, grupo E, Vitória, América de Natal.
Esse palpite teu, João, foi aquela velha pelada, não?
Fica reversa,
não, foi não.
Cara, acaba o programa,
Santos. Tipo de coisa.
Tem que poder começar em paz.
É o tipo de coisa que não adianta dizer que não foi, não.
Foi, João. Vamos continuar aqui. Acaba o programa.
Foi, não, pô. Eu justifiquei, eu disse que a distribuição de pontos do grupo A
é
muito, não. A distribuição de pontos do grupo A vai ser muito diluída. E por conta disso, o segundo colocado tende a
não fazer nada. O time vai cair até a terceira vez
nesse grupo. Eu vou encerrar esse programa aqui.
E
esse debate vai continuar. E aí, João vai falar a verdade. Um abraço, galera. Valeu.